Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 16/4/2018. Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 141-159/2018 e requerimentos de número 067-073/2018 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 02/2018, que declara de utilidade pública o Motoclube Anjo do Asfalto MG, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 03/2018, que declara de utilidade pública a Associação de Criadores de Pássaros de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 05/2018, que denomina Pedro Carlos de Oliveira a nova unidade básica de saúde UBS, a ser construída no residencial Vandame, neste município, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de lei número 08/2018, que dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para a adoção de medidas da vigilância sanitária e epidemiológica, sempre que verificar situação de imenso perigo à saúde pública pela presença do mosquito vetor da dengue, febre amarela e demais doenças transmissíveis, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 09/2018, que autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 da Secretaria de Saúde e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 10/2018, que altera a lei municipal 3237, de 26 de dezembro de 2018, que institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal, REFIS, municipal e da outras providências de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 11/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo a implantação de operacionalização de drones para o apoio das ações de segurança comunitária da Guarda Civil Municipal de Itabirito, de autoria do vereador. Projeto de lei número 12/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóveis da Caixa Econômica Federal e da outras providências, de autoria do Executivo. Novo projeto. Projeto de lei número 13/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Fizeram uso da palavra livre os seguintes vereadores: Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Rosilendo Carmo Cardoso, Edson Gonçalves Júnior e Arnaldo Pereira dos Santos. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 2, 3, 5 e 11/2018 foram aprovados pareceres e os respectivos projetos em primeira discussão. O projeto de lei número 8/2018 foi concedido vista ao vereador Arnaldo Pereira dos Santos. O projeto de lei número 10/2018 foram aprovados pareceres e concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques. Os projetos de lei número 9 e 12/2018 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 13/2018 foi encaminhado às devidas comissões. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 23 de abril de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas. Ofício número 073/2018. Encaminha cópia das indicações. Na verdade, gente, não são correspondências recebidas. Está aqui, mas pelo jeito aqui, são correspondências expedidas. Ofício número 073/2018, encaminha cópia das indicações número 141 a 159/2018 e requerimentos número 072 a 073/2018. Ofício número 064/2018, ao senhor Wagner José Melilo, encaminha cópia de requerimento de número 067/2018. Ofício número 066/2018, à diretora do Hospital São Vicente de Paulo solicitando agendar uma reunião junto a esse hospital. Ofício número 067/2018, a doutora Maria Dalva Gonçalves, presidente da Casa do Adolescente, cumprimentando-a pelos seus 19 anos da inauguração desta instituição. Ofício número 069/2018, ao diretor do DR, solicita manutenção em caráter de urgência na MG30. Senhor presidente, correspondência recebida não existe, não há.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Vamos primeiro para as indicações. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, a substituição da atual iluminação da rua Marechal Deodoro, na altura do número 97, no bairro Santa Efigênia, por lâmpadas de vapor de sódio. Justificativa. A medida vira trazer mais segurança e tranquilidade aos moradores, visto que a rua é pouco movimentada e conta com alguns lotes vagos. Sala de reuniões, 23 de abril de 2018, vereador José Maria Gonçalves dos Santos. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, senhor presidente, indico a mesa diretora de verificar a possibilidade de adquirir um imóvel na rua Primo Cavalieri, número 65, bairro Centro Itabirito, conhecida popularmente como sede do União Esporte Clube. A sede possui 15 salas comerciais na parte de baixo e um amplo salão que poderá se tornar a sede oficial da Câmara. Justificativa, o atual prédio da Câmara é cedido pela Prefeitura Municipal e no momento não comporta mais suas estruturas administrativas e parlamentar, o que acaba gerando custos com aluguéis de salas para o seu funcionamento. Sala de reuniões em 23 de abril de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. As quatro indicações a serem lidas agora são todas de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras, pavimentação asfáltica na Rua do Rosário, após a quadra até a Rua do Beco, no Distrito da Curuí. Trata-se de um pedido dos moradores do local. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, iluminação pública, poste, na Rua do Rosário, em frente ao posto médico. A rua encontra-se sem iluminação, dificultando acesso e colocando em risco a população local. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a reforma do campo de futebol na rua principal no distrito de Acuruí. Justificativa, trata-se de um pedido dos moradores. O local está sendo usado para depósito de entulho, impossibilitando os moradores de prática de esporte. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a poda de árvores na rua principal, da rua do rua principal e rua do Rosário, e a limpeza das ruas do distrito de Acuruí. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do local. Sala de reuniões em 23 de abril de 2018. Essas foram as indicações do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja solicitado ao Executivo e à Secretaria de Segurança e Trânsito melhorias na sinalização dos cruzamentos das vias citadas abaixo, além das faixas de pedestre, para maior segurança aos transeuntes. Rua da Carioca, Rua 7 de Setembro, Rua João Gilberto de Lemos e Rua Augusto Bretas. Justificativa: devido ao grande tráfego de automóveis e pessoas, por se tratar de um cruzamento que liga grandes bairros, as melhorias trarão mais segurança para todos que por ali transitam. Sala de reuniões, em 23 de abril de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, através de secretaria competente, iluminação para a Rua da Prata, esquina com Rua Tiberê, próximo ao número 158, bairro Santa Rita, em caráter de urgência. Justificativa: o poste instalado no local tem a iluminação voltada para a Rua Tiberê. E neste ponto, a Rua da Prata encontra-se com a iluminação bastante precária. O local escuro tem sido utilizado para outros fins, que além de trazer incômodos e desconforto aos moradores e moradores, oferece risco à segurança dos mesmos. Essa solicitação já foi efetuada nas indicações de número 409/2014 e 20/2015, mas até o momento nada foi feito. Moradores inseguros com a situação no local pedem atenção e urgência para este caso. Sala de reuniões, em 23 de abril de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar a secretaria ao senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, tampamento de buracos em via pública na rua José Amaro Cordeiro, em frente ao número 473, no bairro Recanto das Colinas. Justificativa: medida preventiva para zelar pela segurança da população e no trânsito do município e evitar que acidentes aconteçam por falta de conservação das vias públicas. Sala de reuniões, em 23 de abril de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nas formas de mental que seja sugerido ao senhor prefeito municipal realizar a suspensão do critério de corte do benefício do cartão alimentação do servidor público que apresentar mais de um atestado médico por mês. Sala de reuniões, em 23 de abril de 2018, vereador Renê Américo da Silva. As cinco indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, um estudo sobre a viabilidade de criar um programa municipal que incentive o uso do transporte não motorizado por meio de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários em local estratégico. Sala de reuniões, em 23 de abril de 2018. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação técnica sobre a necessidade de instalação de uma placa proibida de estacionar no viradouro da rua Américo Moreira, no bairro Santa Rita. Segundo os moradores, alguns motoristas deixam carros estacionados, dificultando a manobra de veículos que transitam na referida via. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, as seguintes reivindicações dos moradores do bairro Portões: reforma geral de melhoria do campo de futebol, ampliação dos horários de transporte coletivo, melhoria na drenagem da via Francisco J. de Carvalho, criação de mais atividades, exemplos, oficinas do salão comunitário e projetos sociais, melhorias na iluminação das vias do bairro, Melhoria na estrada vicinal que liga os portões à Cachoeirinha. Avaliação e possibilidade da Rua 5 tornar rota de transporte escolar e do coletivo para desafogar Francisco J. de Carvalho. Construção da UBS. Regularização na sinalização dos motos, dos das nomenclatura das vias do bairro para que os mesmos recebam os serviços de correios. Trato de solicitações de alguns moradores da visita realizada no dia 19/4/2018. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o estudo sobre a viabilidade de retornar com o antigo projeto Núcleo de Assistência à Juventude, mas de uma forma mais abrangente, tornando um centro de referência da juventude. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na sua mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, secretaria municipal, uma avaliação técnica sobre a viabilidade de retornar à UBS Vila Gonçalo, antiga policlínica, em uma unidade de 24 horas, a fim de prestar um serviço de excelência na área da saúde. A indicação justifica-se pela dificuldade de locomoção por muitos cidadãos até a UPA Celso Matos, por diversos motivos, inclusive motivo socioeconômico. Neste sentido, a unidade funcionaria voltada para o atendimento de casos mais simples, como asma, bronquite, gripes, problemas de cólica renal, dor abdominal, entre outros. Os casos mais complicados de urgência e emergência seriam mantidos na UBA, na UPA. O funcionamento da UBS Vila Gonçalo 24 horas é uma forma de dar condições de um atendimento digno e rápido. Afinal, o funcionamento da mesma torna o acesso mais democrático e descentralizado. Sala de reuniões, 23 de abril de 2018, foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Vamos agora para os requerimentos. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre o cargo de monitor escolar, monitor de creche e monitor de creche 2. Segundo os relatos de algumas monitoras, elas vêm exercendo todas as funções atribuídas ao cargo de professor de educação infantil, conforme descrito em abaixo. Trabalham as mesmas 4 horas e 20 diárias, têm direito a férias e ao recesso de 15 dias em julho. Recebem uma grade curricular, fazem planejamentos de aula e aplicam. São tratadas como professoras pelos gestores. A grade curricular do CEMEIS de 0 a 3 anos é a mesma das OMEIS de 3 a 5 anos. Participam em conjunto com professoras dos cursos de capacitação oferecida pela CEMED. Executam todas as funções atribuídas ao cargo de professor de educação infantil. Neste sentido, é necessário entendermos por quais motivos a CEMED ainda não alterou a nomenclatura de monitor escolar para monitor de creche 2, para professor de educação infantil, já que todas as alterações realizadas pela CEMED relacionadas às funções, cargo horários e esferas mencionadas, só terão garantias legais após alterações das nomenclaturas. Levando em consideração que as OMEIs recebem os recursos provenientes do Fundeb, porque não é concedido nenhum reajuste salarial para a categoria referente a este recurso. Trata-se de uma reivindicação da categoria. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais, seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite à secretaria competente informações sobre o cargo de vigia e seu possível direito de receber adicional de periculosidade previsto no artigo 193, inciso 2 da CLT, inserido pela lei número 12.740/2012. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza e métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposições permanentes do trabalhador à redação dada pela Lei 12.740 de 2012. Informáveis explosivos ou energia elétrica, incluindo pela Lei número 12.740 de 2012, roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, incluídos pela Lei número 12.740 de 2012. O trabalho em condição de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário em um acréscimo resultante de gratificação, prêmios ou participações nos lucros da empresa, incluído pela Lei número 6.540 de 22 de 12 de 1977. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício à senhora Eliane Rocha, cumprimentando-a pelo belíssimo trabalho exercido à frente da Coordenadoria Geral da Catequese Paroquial da Igreja São Sebastião. Por motivos de saúde, os trabalhos vêm sendo conduzidos brilhantemente pela senhora Águida Rosa e que estendemos nossos sinceros cumprimentos. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao senhor, à senhora Prisciliana Marta Marques, cumprimentando-a pelo belíssimo trabalho exercido à frente da coordenadoria da catequese paroquial da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja realizado um estudo técnico sobre a viabilidade da Câmara Municipal de Itabirito, estabelecer um convênio com as rádios cidade no sentido de abertura de um espaço para que os vereadores tenham uma condição de divulgar os trabalhos do Poder Legislativo. Nesse sentido, avaliar também a possibilidade do retorno das transmissões das reuniões ordinárias via rádio. A referida solicitação visa garantir maior transparência e alcance junto à população sobre as matérias transmitidas nesta Casa de Lei. Sala de reuniões, em 23 de abril de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele que Vossa Excelência nos termos mentais, que seja solicitado um ofício de votos de pesar aos familiares do pastor José Geraldo dos Santos pelo seu falecimento ocorrido no dia 8 de 4 de 2018, aonde a rua São Cristóvão Militão, número 168, bairro Santo Antônio Itabirito, destacando na oportunidade um importante trabalho realizado na comunidade. Sua morte tão repentina enluta não somente seus familiares, amigos e membros da igreja, mas toda a sociedade, que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade e no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa e suas filhas, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de associar ao seu pesar, manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz o console e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas. Sala de reuniões, 23 de abril de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao SAAI que seja feita a drenagem pluvial das mediações da rua Francisco Zacarias, em frente ao número 293 do bairro Santa Efigênia. Justificativa: devido tratar de um ponto mais baixo da rua, que recebe toda a água da chuva vinda da parte alta da rua Francisco Zacarias, Avenida dos Inconfidentes e também rua Prudente de Moraes, causando grande alagamento e acúmulo de resíduos oriundos das enxurradas destas vias citadas. Sala de reuniões, 23 de abril de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos Termos de Metais que seja solicitada ao DENIT a limpeza da MG30, sentido Itabirito, até próximo a Jeiro Correia. Justificativa: devido às margens da estrada, que estão muito fechadas, a visibilidade do motorista estão sendo comprometidas, podendo até causar acidentes. Sala de reuniões, 23 de abril de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projetos de lei. Projetos de lei número 8/2018 dispõe sobre procedimentos a serem tomados para adoção de medidas da vigilância sanitária e epidemiológica sobre que se verificasse situação de eminente perigo à saúde pública pela presença dos mosquitos, vetor da dengue, febre amarela e demais doenças transmissíveis. Em primeira discussão, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 2/2018, declara de utilidade pública o Motoclube Anjo do Asfalto MC, de autoria do vereador Max Fortes. Em segunda discussão, projeto de lei número 3/2018, declara de utilidade pública a Associação de Criadores de Pássaros de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Em segunda discussão, projeto de lei número 5/2018, denomina de Pedro Carlos de Oliveira a nova unidade busca. A nova unidade básica de saúde, UBS, a ser construída no residencial Vandame, neste município. De autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em segunda discussão. Projeto de lei número 10/2018, altera a lei municipal 3237, de 26 de dezembro de 2018, que institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal, REFIS, municipal e da outras providências, de autoria do Executivo. Em segunda discussão. Senhor presidente, tem mais aqui atrás aqui. Projeto de lei número 11/2018, autoriza o chefe do Poder Executivo a implantação ou operacionalização de drones para o apoio às ações de segurança comunitária da Guarda Civil Municipal de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão. Projeto de lei número 14/2018, dispõe sobre viagens a serviço e concessão de diárias aos servidores do serviço autônomo do SAI, Serviço Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo. Projetos de lei 15/2018 dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídios dos agentes públicos do Poder Legislativo do município de Itabirito, em conformidade com o artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal e da outras providências, de autoria da mesa diretora, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Antes de dar início à palavra livre, eu gostaria de convidar o senhor Roberto Torres Santana, representante da Serra Verde, para os questionamentos dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ver minha família em peso aqui, comparecimento para falar da nossa empresa, antes de começar os esclarecimentos, eu queria deixar a todos os presentes uma informação de que a Serra Verde é uma empresa genuinamente de Itabirito. E todos esses companheiros aqui se fizeram presentes para ouvir esclarecimentos sobre os andamentos da nossa empresa. Eu queria pedir a Deus que nossos trabalhos ocorram justos e perfeitos aqui na Câmara Municipal. Dizer que é com orgulho que hoje atendemos a solicitação e que todas as vezes que formos convocados, ou chamados, ou convidados, nós nos faremos presentes no intuito de trazer avanços e melhorias para o transporte público aqui da cidade. Eu queria falar com todos vocês que vocês fazem parte da nossa família e um muito obrigado de coração de estarem presentes e dando seu apoio a essa tarefa que não é muito fácil, porque ficar aqui na frente, a gente está acostumado a trabalhar com ônibus no dia a dia, mas falar no meio de todo mundo eu acho que às vezes é mais difícil do que o nosso trabalho. E cumprimentar todos os vereadores, a mesa, aos outros vereadores, falar que meu nome é Roberto, eu sou um dos diretores da Serra Verde, que é componente do grupo CSC de Transportes, que opera transporte público em 19 municípios. Nós operamos pequenas, grandes e médias cidades, Juiz de Fora, e algumas outras, eu não vou citar todas porque não vem ao caso, mas isso eu quis dizer para demonstrar a nossa experiência com a operação de transporte público. Eu queria pedir licença à mesa, se for possível, e eu acho que seria produtivo fazer uma breve apresentação da empresa. Nós temos um arquivo com uma breve apresentação de poucos minutos da empresa Serra Verde, que pode esclarecer muito a posição da Serra Verde hoje no cenário estadual, no cenário municipal e no cenário como empresa e também prestadora de transporte público. A Serra Verde é componente do grupo CSC Transporte, que é um grupo que opera transporte público, transporte coletivo intermunicipal e fretamento para grandes companhias. Você já disse, pode passar. Eu vou passar mais rapidamente, que é uma apresentação mais complexa, mas nós vamos passando. Hoje nós temos 45 anos de mercado, 1.150 veículos, 4.500 colaboradores e 4,7 milhões de embarques mensais. Somente em Itabirito somos uma família de aproximadamente 500 colaboradores da Serra Verde. Serra Verde é uma das poucas empresas de transporte de Minas Gerais que é detentora do ISO 9001-2015. É a última modalidade do ISO que atesta a qualidade de serviços prestados e todos devem ter conhecimento do que é o ISO, né? E esse 2015 é o último, certificação. Serra Verde é a maior empresa de Minas premiada por gestão de qualidade ambiental. É premiada Ouro Destaque no programa Despoluída FETRAN em todos os anos. E aí o pessoal da manutenção da Serra Verde se faz presente. Mais uma vez o agradecimento aos gestores de contrato e a todos os presentes. Muito obrigado. São vocês que fazem esses resultados. A Serra Verde é a frota mais jovem do interior de Minas. Opera hoje não chega a 4 anos de idade média da frota. E trouxemos algumas fotos de veículos e deixamos claros que os veículos de grande porte presentes nas fotos são os mais velhos da Serra Verde. A Serra Verde realiza pesquisa de satisfação com usuários diuturnamente para acompanhamento, porque o transporte público é um sistema de negócio difícil de ser apurado. Porque quem está satisfeito geralmente não divulga. E alguns que ficam insatisfeitos divulgam bastante. Então nós pegamos essa pesquisa para determinar a qualidade do serviço num todo. E hoje nós temos a última pesquisa, que foi disponibilizada aí uma via para cada vereador. deixamos claro que isso é um resumo e que está disponível para qualquer vereador que solicitar a pesquisa na íntegra com todos os 600 questionários que foram efetuados nessa última. Esse aí é um demonstrativo gráfico da satisfação do usuário da Serra Verde e temos aí o índice de pontualidade como nosso calcanhar de Aquiles hoje, e eu acho que é melhor falar disso mais à frente, porque provavelmente nós vamos ser questionados sobre isso. Nós hoje, de todas as viagens realizadas, nós temos 0,01% de atraso por quebra de veículo e 0,71% de atraso das viagens totais. Esse é o nosso índice, 0,71% de atraso das viagens realizadas total, que é por trânsito ou alguma outra interferência externa. Só para esclarecer, isso não é um número que a gente vai jogando palavras ao vento, porque palavras ao vento são coisas que eu posso subir aqui ou qualquer um de vocês podem jogar. Nós deixamos claro que a gente trabalha com seriedade e com números consistentes. Então esse número é extraído do programa de GPS. Todos os veículos da Serra Verde são munidos de GPS e acompanhados rotineiramente por um centro de controle operacional na empresa, e todos os dados também estão disponíveis para qualquer pessoa ou qualquer vereador ou qualquer pessoa da comunidade que queira se inteirar melhor. Esse aí é uma foto, é uma imagem, foto-imagem do nosso controle operacional, em que temos um controle de trajeto e controle de acesso online a todos os veículos em tempo real, e o que está ocorrendo e se está em atraso, para podermos corrigir as falhas de dentro do nosso centro de controle operacional. Esses são nossos canais de acesso e comunicação. Temos telefone, Facebook, WhatsApp, Instagram e essas diversas outras ferramentas que são muito difundidas atualmente. Então nós temos uma página de Facebook atuante, e quem tiver curiosidade em acompanhar, eu gosto muito disso, eu acompanho há bastante tempo, nós temos bastante elogios com a nossa operação. Então, eu queria também, respeitosamente, pedir licença a todos os excelentíssimos vereadores, porque nós aproveitamos o ensejo, e o mineiro é assim, né? Aproveita a ocasião para divulgar e para mostrar o lado bom. Então, eu queria chamar a motorista Ellen, que está grávida de 8 meses, está nesse esforço aqui em comparecer, para receber um prêmio de reconhecimento pela população, que foi amplamente divulgado nas mídias sociais e nas mídias sociais e no jornal da cidade. Eu queria aproveitar para entregar esse prêmio à nossa motorista que vem. Esse prêmio eu estendo a todos os trabalhadores que trabalham duro para o desempenho de suas funções. Nós todos aqui temos que reconhecer a dificuldade do trabalho de operação de transporte urbano. Tá, a Ellen é uma representante de todos vocês. Vocês estão de parabéns, porque não é fácil. Nós passamos por estresse, nós passamos por uma rotina muito dura de trabalhar no trânsito, principalmente aqui em Itabirito, que temos um trânsito dificultado por temos um gargalo no centro, nós temos poucas ruas para diversificarmos o trabalho. Então, eu sei da dificuldade do trabalho de todos e parabenizo todas as vezes os motoristas pela operação. E nossa equipe de manutenção, volto a frisar, muito obrigado pela presença e muito obrigado pelo trabalho. Já estou terminando, já vou abrir a palavra. Queria agradecer a presença também do Rogério e da Solange, que são representantes aí dos funcionários públicos municipais, que se fizeram presente, Roberto e da Solange, que são do Sindicato dos Funcionários Públicos. E parabenizar também o bom trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Transportes, em conjunto com a Serra Verde. Estamos aí trabalhando rotineiramente para buscarmos melhorar constantemente. Essas são minhas palavras e eu estou pronto para o auxílio do Amantino, que é o nosso gerente geral. Ele pediu um microfone ali e vai me dar o suporte nas questões técnicas mais específicas que eu precisar de pedir ajuda aos universitários.
Vamos deixar a palavra em aberto aos demais vereadores. Se tiver alguma pergunta a fazer, está aberto aí.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, vereadores presentes, público presente, funcionários da empresa Serra Verde, sejam bem-vindos a essa casa. Sempre que vocês quiserem, vocês serão bem recebidos aqui, porque aqui é a casa de vocês. Internautas que nos assistem, que nos ouvem via do link da Câmara, meu boa noite. E boa noite também ao senhor Roberto Torres Santana. Senhor Roberto, eu gostaria de começar a minha explanação aqui. De início, deixar bem claro que, em momento algum, ninguém aqui quer tirar a empresa de ninguém, de lugar nenhum, até mesmo nós não temos poder para isso. Mas estamos aqui, acredito que os funcionários vieram também já com pedido de alguma coisa, né? Nós estamos aí para responder também, não tem problema não. E quando a gente senta aqui, da mesma maneira que você dirige uma empresa, a tarefa é dura e árdua, assim como também sentar aqui na cadeira é dura e árdua, porque o tempo todo nós somos cobrados e questionados pela população, e não só os que nos elegeram, assim como um todo da comunidade itabirense. Eu quero iniciar, porque foi apresentado para a gente uma pesquisa no gabinete do prefeito, há um tempo atrás, onde foi o terceiro ponto de insatisfação da população entrevistada foi o transporte coletivo. E aí a gente vê aqui que nesse relatório seus, eles até pontuam algumas questões, de pontualidade dos ônibus, das linhas que são... tem mais problemas e, coincidente mesmo, são as mais que nos procuram, as mais que nos leva a fazer os questionamentos que às vezes é feito na tribuna da Câmara ou até mesmo para a empresa de vocês. No dia 8/5/2017, nós solicitamos a presença do senhor Reinaldo Triano de Castro, mas não obtivemos nenhuma resposta da empresa da vinda dele aqui. Eu questionei porque, às vezes, os meus questionamentos são mais técnicos dentro do contrato, dentro do edital assinado. E como foi ele que firmou, no ano de 2017, na gestão do prefeito Valdir Silva Salvador de Oliveira, eu achei que ele poderia se ser mais... como eu posso explicar? Não é de jeito nenhum menosprezando, que cada um, né, trabalha dentro de uma classe, dentro da empresa. Às vezes, ele teria um pouco mais de conhecimento do contrato, porque como foi ele que assinou. E aí, devido aos nossos questionamentos, eu gostaria de perguntar para o senhor o que, que levou a empresa a tirar os trocadores de algumas linhas de ônibus. Se o senhor quiser, a gente pode ir por ponto para não perder, tá? Aí o primeiro passo é a questão dos trocadores.
É estranho o Reinaldo não ter vindo, ele provavelmente não recebeu o convite. Já deixo de antemão aberto para um novo convite, com toda certeza ele se fará presente, que ele também não se furta a prestar esclarecimentos. É muito satisfatório poder estar aqui e poder esclarecer, porque nós temos por nós que essa casa é formada por vereadores, excelentíssimos vereadores, que se destinam a procurar o bem da comunidade. Nunca, em momento algum, nós temos a visão de que isso é alguma ferramenta de perseguição ou qualquer outra forma. E a empresa, a concessionária pública, tem que se prestar aos esclarecimentos que forem necessários. Principalmente a Secretaria Municipal de Transportes, que nós temos as reuniões rotineiras, e eu queria convidar a Câmara, através, se houver a Comissão de Transporte, que um membro dessa comissão se faça presente também para conhecimento dos trabalhos junto à Secretaria de Transporte. A questão do cobrador, ela é uma questão muito simples de explicar. O Brasil passa por uma crise financeira violenta. Nós passamos por o pior período econômico da nossa nação. Essa crise, ela nos coloca como concessionário de transporte numa encruzilhada muito difícil. Por quê? Itabirito é um exemplo clássico da queda de demanda de passageiros que houve por efeito da crise. A Delphi é uma das empresas que fecharam suas portas aqui em Itabirito, e Itabirito, por ser uma cidade pujante, uma cidade que na maior parte da história é uma cidade forte economicamente, sofreu muito com essa crise. E pelo advento da tecnologia, a tecnologia que eu falo é a bilhetagem eletrônica, o Brasil todo vem seguindo essa tendência de readequar os seus profissionais. Nesse caso aqui de Itabirito tem menor escala, porque temos um transporte público um pouco menor, pelo aporte da cidade. Mas nós investimos muito, posso afirmar, mais de R$1 milhão em bilhetagem eletrônica, que facilita o controle de acesso dos usuários. E o cartão é muito simples e de muita facilidade de ser adquirido. E isso, o cobrador num ônibus, eu vou fazer uma conta simples, vereador, só para deixar claro, que um cobrador tem um custo para o transporte em torno de R$3 mil. Dois cobradores e meio por ônibus, porque temos os dois turnos e temos, além disso, folga e férias. Isso, para um transporte de queda de demanda significativa, alguém paga a conta, e quem paga a conta é o usuário. Então, nós temos uma encruzilhada muito séria. Nós não podemos mais elevar significativamente a passagem, porque nós pesamos no bolso do trabalhador e da comunidade que paga a passagem. Então, nós temos que buscar alguma forma de economizar, de trabalhar custos internamente na empresa, para conseguirmos fechar as contas. Porque o que que acontece? Não adianta fazer gracinha, falar que está tudo bem, que não está. Nós temos dificuldades sérias para fechar a conta, e aqui nós temos um grupo de trabalhadores que pode atestar que a Serra Verde não atrasa salário de forma nenhuma, e a Serra Verde não deixa de recolher benefícios de forma nenhuma, e a Serra Verde não deixa de pagar seus compromissos com tributos de forma nenhuma. E 80% das empresas... 80% das empresas de transporte de Minas Gerais, transporte público de Minas Gerais, estão sem certidão negativa de débito por não conseguirem operar e não conseguirem equilibrar suas contas. A Serra Verde pode apresentar, pode fazer um requerimento ou até sem requerimento, pode encaminhar todas as certidões de débito para essa casa para justificar e comprovar o que eu estou falando. Então é uma questão muito simples. Ou a gente busca mecanismos de pagar as contas, ou a gente para, ou a gente não renova, ou a gente não tenta manter uma qualidade de transporte, de operação, e a coisa vai para o brejo. Essa é a minha resposta.
Obrigado. Outro questionamento que nós temos, agora vou fazer um apanhado um pouco mais longo, porque são 5 ou 6 temas aqui dentro que vai englobar dentro da mesma questão. Quando o senhor apresenta para a gente aqui a questão da deficiência nessa questão de horário, o cumprimento de horário da empresa, né, relação da empresa não, com relação às linhas, a empresa aponta no relatório que a pontualidade ela está em 37% até grifada aqui de verde, de vermelho. O atraso dos ônibus, né, a gente vai chegando lá. Com relação ao atraso dos ônibus, nós temos relatos, às vezes até algumas publicações, algumas fotos de ônibus que quebram constantemente. Exemplo, outro dia no bairro Matuzinhos, um cardan soltou inteiro, né, no chão, prejudicando também os usuários. Sabemos também que às vezes dentro do horário de pico, né, que a gente conhece aqueles horários, pessoal indo embora, a hora voltando, os trabalhadores, se dá um pouco mais. E isso tem acontecido o quê? Quanto dá esse horário, que às vezes a gente, para entender mais fácil, que às vezes dá por volta de 7 horas da manhã e vai até as 9. Depois ele deve dar início de 11h30 até 1 hora da tarde. E aí vem a tarde, 5 horas até umas 8 horas, acredito eu que esse seja o horário mais próximo do horário de pico. Circulam-se nesses horários que não são de pico ônibus de tamanho maior, e quando se passa esse horário de pico, quando acontece o horário de pico, circulam-se ônibus menor, micro-ônibus, no caso, para ficar, causando-se uma superlotação e uma certa indignação dos usuários. Fato é que semana passada aconteceu na linha Tombadouro, aqui próximo à APAE, onde o ônibus teve um atraso de 2 horas, e quando o motorista passou com o micro-ônibus foi superlotado, deixando o pessoal para trás, e segundo relatos de usuários, o próprio motorista não conseguiu cobrar as passagens pela superlotação que teve no veículo. Esse é um outro ponto, e a gente gostaria de saber qual que é a estratégia da empresa. Se de fato tem algum estudo já sendo feito junto com a secretaria, porque nós... Eu sou uma pessoa que cobro bastante sobre isso, inclusive de uns 3 meses para cá eu tenho elogiado bem, porque a gente notou uma melhoria a partir que mudou a gerência da Secretaria de Transporte da Prefeitura, porque às vezes também tem uma negligência da Prefeitura aí também, obteve naquele momento, e aí voltou a acontecer esses casos de novo. Então eu gostaria de saber qual que é a consonância entre a Prefeitura e a empresa Serra Verde para, às vezes, não sanar 100%, mas 90% e dando uma melhor qualidade aos usuários.
Eu vou por pontos. Primeiro que eu não me entenda mal, vereador, a informação de 2 horas de atraso é inverídica. Não existe isso. Quiser a comprovação, nós temos os relatórios do GPS. Segundo, outra informação inverídica é que nós usamos micro-ônibus. Não é verdade. Nós não temos nenhum micro-ônibus no transporte urbano. Os ônibus de menor porte são ônibus, com uma diferença de 8 lugares. 8 lugares. De um ônibus de tamanho maior para um ônibus de menor porte. Vou voltar a falar, vereador, que nós, no país dos sonhos, nós temos o transporte dos sonhos. Sabe qual que é o transporte dos sonhos, vereador? É quando a passagem está muito alta, o município subsidia a passagem e nós botamos o ônibus do tamanho que o município exigir. Nós colocamos o transporte com 10 cobradores por ônibus, se o município exigir. Nós colocamos 50 ônibus em Itabirito, ou 60, ou 100, porque na Vale nós temos 200, se o município quiser. A questão é o seguinte, quem paga a conta? O usuário não consegue, o município não tem dinheiro, e então nós temos que buscar, o Brasil é o país da alternativa. Quando nós vamos para a nossa casa, vereador, e nós queremos, e o nosso filho quer comer um biscoito recheado, e a gente ganha um salário mínimo, a gente compra uma Maria e passa uma manteiga ou uma goiabada. Por quê? Porque nós precisamos pagar a conta e tentar atender nosso filho. O transporte com o usuário é assim. Por que que eu coloco o ônibus de menor porte para rodar na cidade de Itabirito? Para ter o ônibus. Porque o correto seria enviar uma notificação da prefeitura e falar, prefeitura, não tem equilíbrio econômico financeiro, corta a linha. Porque tudo de transporte e concessão, apesar de que o Reinaldo não compareceu, eu sou especialista há mais de 30 anos disso. Eu falo que eu trabalho em empresa de ônibus desde os 9 anos de idade. E eu passei por todos os setores, já passei por administrativo e tenho profundo conhecimento para te falar. Tudo em transporte coletivo público passa pelo... uma palavra composta pequena, mas que fala tudo. Equilíbrio econômico financeiro. Essa frase resume tudo. Nós podemos ter o transporte que quisermos em Itabirito, só que alguém tem que pagar a conta. Por exemplo, temos uma lei aqui em Itabirito que reduziu a idade de gratuidade de 65 para 60 anos, a Serra Verde acatou, mas não foi estabelecido a fonte de custeio dessa lei. Quem paga essa conta? Porque não está previsto e não está orçado. Então é muito simples. Às vezes, eu não critico pessoas, mas eu vou criticar uma posição. A Serra Verde está de portas abertas. Quem tiver uma alternativa viável para melhorar o transporte e falar, vamos fazer isso, gente, porque nós estamos trabalhando todo dia para fazer. Só que o que acontece? Muitas vezes... nós recebemos de todos, de vários setores, porque o profissional do transporte é assim, recebemos críticas. Mas eu queria ver uma solução sólida, uma solução plausível. Fala, faça isso que resolve esse problema. Faça isso que eu entendo esse problema melhor que você. E a conta vai ser paga dessa e dessa e dessa forma. Na mesma hora. Ah, quer colocar um ônibus de 15 metros... Ah, não roda na parte alta da cidade. Um dos fatores da gente usar o ônibus de menor porte é porque na parte alta da cidade nós temos várias quebras porque o relevo de Itabirito é muito difícil. Então nós temos que estudar caso a caso e não me furta dizer que nós temos casos de quebra. Toda empresa de ônibus tem. Até a gente quebra. Até o recém-nascido quebra. O recém-nascido, quantos recém-nascidos aí nascem e vão para a UTI? Então nós podemos fazer o nosso máximo com máquinas. Nós trabalhamos com máquinas e a máquina falha. A máquina humana falha e a máquina produzida pelo ser humano falha mais ainda. Então o que que acontece? Nós trabalhamos com indicadores e nossos indicadores de quebra são ótimos. Estão comprovadamente ótimos com pesquisa e com informações que estão abertas. E me estranha, não falo só de Câmara, nem de vereadores, nem nada, é que nós recebemos muito poucas visitas dos especialistas de transporte para sugerir ou para procurar informações. Eu acho que quem quer falar do tema mesmo, primeiro de tudo, procura e fala assim, vamos sentar aqui e vamos procurar falar do tema. Vou na reunião da Secretaria de Transporte e vou sugerir. Vou entender o tema, aí depois discutir ou criticar. Então, voltando ao assunto, o ônibus é para adequar o relevo de Itabirito e adequar para a gente pagar a conta, para equilibrar financeiramente o contrato. Isso, é por isso.
Obrigado. Nós
Nós temos também a questão seguinte. A linha Curuí, ela chegou a ser um tempo... foi feito um tempo pela empresa Serra Verde. A questão também dela ter sido... não passar a ser mais feito pela empresa. É questão econômica também?
A linha é uma questão de fiscalização. Isso aí cabe uma discussão junto com a prefeitura, porque naquela época, eu hoje não posso falar porque eu não opero, mas naquela época nós tínhamos duas empresas fazendo a mesma linha, e a linha não mantinha nenhuma. A linha é uma linha das que a gente denomina social, é uma linha de atendimento social que nós entendemos que a empresa tem que fazer sim. Só que é o seguinte, para um ou paramos nós, porque é impossível operar com uma. Ela é uma linha sustentada por esses horários de pico que o senhor citou, vereador, porque esses horários de maior lotação é que sustentam essas outras linhas, porque às vezes a gente fala de horário de superlotado, horário de pico, mas para entender de transporte, às vezes eu estou me delongando, me desculpe, mas para entender de transporte nós temos que entender o seguinte: o momento de lotação maior, o momento em que o ônibus está cheio e o momento de maior dificuldade, às vezes, é porque esse momento patrocina aquele momento em que o idoso está lá na sua casa ou no seu bairro distante e precisa se deslocar e só tem ele no meio da tarde. E o ônibus vai lá assim mesmo. Então, eu não posso, por vontade própria, colocar só os ônibus no momento de pico, colocar mais ônibus e colocar só no momento de pico. Eu tenho que manter uma rotina. Eu tenho que manter o transporte urbano da cidade em funcionamento nos horários de alta demanda e nos horários de baixíssima demanda. Então, essa questão do Acuruí é uma questão simples. Tínhamos dois operadores, um operador que a gente não conseguia de forma nenhuma paralisar, e a Serra Verde. E a Serra Verde falou: gente, eu não consigo mais bancar essa linha. A partir do momento que essa linha seja fiscalizada e tudo, nós estamos prontos a que a prefeitura emita novamente a ordem de serviço para essa linha.
Nós vamos tentar ver se nós sentamos com a secretaria nova, com o novo polo que foi criado específico para agregar o transporte coletivo, e ver se nós chegamos a uma conclusão. Eu poderia contar com a sua... Pode.
Só uma parte. Essas linhas muito deficitárias, em algumas cidades, elas têm que haver subsídio para patrocinar a operação. Então... uma operação meio impensada pode ocasionar impacto tarifário forte. Então isso tem que ser muito bem pensado pela administração e com auxílio da Câmara, é lógico, porque para manter a modicidade tarifária, que eu volto a repetir, para o poder aquisitivo de Itabirito, tanto que nós não entramos com pedido de reajustamento esse ano, nem de realinhamento, nem de revisão, para o poder aquisitivo de Itabirito, nós achamos que a tarifa já está muito próxima ao seu limite. Então, nós temos uma questão muito delicada para a manutenção tarifária.
Teve um reajuste no final do ano passado de 2,80 para 3,25.
Na verdade, se for acompanhar o pedido, isso é uma questão muito delicada, porque isso não é mal de Itabirito, é um mal geral. E eu não critico esse... ou aquele prefeito, porque toda prefeitura, principalmente das cidades do Porto de Itabirito, existe uma polarização política, e tem oposição, situação, e eu não critico nem um lado nem outro, porque isso ocorreu quando uma frente estava no poder e a outra frente também estava no poder. O que acontece com a dificuldade que nós temos? Todos os pedidos de reequilíbrio tarifário são decretados a menor. Por quê? Eu entendo, não estou criticando o prefeito, nem estou criticando outros que passaram. Por quê? Porque em que pese a necessidade urgente do equilíbrio, pesa-se também a condição de quem paga a conta. Mas isso é errado. Legalmente errado. Você não pode impor a um concessionário o ônus de pagar a conta, sendo que no contrato você afirma manter o equilíbrio econômico. Então, para você decretar menor, você tem que custear. Então, isso não ocorre. Deixa claro, porque muita gente, pessoal, pensa que as empresas de transporte coletivo recebem dinheiro para complementar a receita, recebem dinheiro do município para complementar a receita. Isso são casos no Brasil raros. Em São Paulo, eu sei, tem conhecimento que tem subsídio da tarifa. No Rio de Janeiro tem o subsídio que não se paga 2 anos, mas tem no papel o subsídio. E eu te falo que eu opero em 19 cidades, eu opero no município de Juiz de Fora, por exemplo, a Auto Nossa Senhora Aparecida, que é componente do nosso grupo, opera com quase 300 veículos e não tem 1 centavo de subsídio. Então, é muito difícil e é muito trabalhoso equilibrar isso. Então, a tarifa que foi decretada não é tarifa de equilíbrio no município de Itabirito hoje. E para ser sincero, a situação é tão delicada que, se você me perguntar, você quer hoje o decreto da sua tarifa de equilíbrio? Eu não quero. Porque a conta se inverte de forma que o passageiro foge do transporte. Quanto mais você pesa a mão na tarifa, mais temos evasão da demanda do usuário de ônibus. A pessoa que está desempregada, que não tem a receita, procura outras formas de se locomover. E nós temos queda de demanda e uma necessidade aumenta ainda maior da tarifa. E isso é um ciclo vicioso que não acaba nunca. Então nós temos que procurar formatos de trabalhar essa questão em conjunto. Está aberta as portas da nossa casa. A Serra Verde é a casa, eu queria deixar claro que a Serra Verde é a casa de todos aqui. Muitos vereadores já foram lá. Te convido, vereador Renê, a ir à nossa empresa. Quando for, vai ser muito bem recebido. E eu vou fazer questão da gente tomar um café e discutir o tema transporte, que é um tema delicado. Mas é basicamente isso.
Tá. A última pergunta, e eu vou me dar por satisfeito. Em 23 de outubro de 2017... eu fiz um requerimento onde eu solicitei à empresa Turim Transportes, no caso que é a que assinou o contrato, e o contrato está aqui, mas dentro do edital não impedia ela de transferir, de terceirizar o serviço. Acredito que por isso que deve ter sido transferido para a Serra Verde, apesar de ser o mesmo grupo, não tem nenhuma ilegalidade e nenhuma irregularidade nisso. Para deixar bem claro, que às vezes tem uns funcionários resmungando aí, vai falar que a gente vai falar que a empresa está roubando também. Então, o que acontece? Nós pedimos, de forma documental, a prestação de contas, de contas de outorgas pagas, no item 14.1 do edital de concorrência 6/2006, do ano de 2014, 15 e 16, onde ela fala que a empresa vencedora da concorrência, né, que foi a empresa detentora da concessão, recolhe-se até 1% do valor da outorga da tarifa. E aí eu tive uma resposta que veio assinada pelo senhor Luciano Barros de Oliveira, onde ele fala que eu não tenho competência para fiscalizar tal ato que a gente fez. E, para ficar mais claro, a partir do momento que uma empresa pública, no caso a prefeitura, firma um contrato com uma empresa particular, ela é passiva de fiscalização, sim, do Poder Legislativo. Então, eu gostaria de dizer se o senhor poderia me explicar alguma coisa com valor a essa outorga.
Posso, sim, com prazer. Só para relaxar um pouquinho, Luciano é que careca ali. Ele que é o respondão, vereador. Mas agora vou esclarecer. Quando nós recebemos inúmeras solicitações de diversos segmentos desde o hospital, a PAI, Câmara de Vereadores, Prefeitura, e isso estava pesando enormemente o fluxo de trabalho da empresa, sendo que eu chamo de fluxo de retrabalho da empresa. Por quê? Porque nós somos obrigados mensalmente a prestar recolhimento e contas dos nossos valores devidos ao município, ao estado e à federação. E nós recebemos diversas solicitações, inclusive dos nossos contratantes privados, que eu entendo que não tem relação uma coisa com a outra, mas isso estava interferindo nas rotinas de dia a dia da empresa. Isso, vou ser muito honesto e sincero, é uma determinação que eu não concordo pessoalmente. Eu concordo em atender porque é simples o atendimento dessa solicitação. Mas não foi por sua solicitação, não foi por causa dessa sua solicitação ou de uma questão desse ponto específico que ela não foi respondida. É porque o jurídico da empresa, vendo esse fluxo muito grande de trabalho, determinou que fossem atendidas as questões que fossem juridicamente pertinentes àquele ou aquela outra entidade. Mas, retificando isso, a prefeitura, no seu sistema, e eu sei que a Câmara tem um bom trânsito com a prefeitura, pode apresentar, em questão de minutos pelo seu sistema, a posição de estarmos em dia ou não com a questão dos valores de outorga. Porém, desde já eu deixo aberto para os números lá e todos os comprovantes que, se fizerem necessários, estarem arquivados até hoje por lei, para o acesso de todos os recolhimentos. Sobre a transferência é uma rotina de praxe em todas as empresas de transporte coletivo e aconteceu por questão, eu vou explicar também, até porque, para não ficar nenhum fato obscuro, a questão da transferência da Turim para a Serra Verde é que o grupo se unificou em grupo CSC. E a Serra Verde era a empresa com sede aqui em Itabirito, com sede mais forte, que presta serviço para a Vale. E orgulho em dizer que uma empresa de Itabirito é o maior fornecedor de transporte de ônibus da Vale do Brasil atualmente, é a Serra Verde. Então, como ela já tinha sede aqui, a SV Transporte era a sede, era o ponto forte do negócio aqui em Itabirito, achamos por bem colocarmos toda a documentação em condizência com o edital e pedir a transferência que foi assinada e consciência do Executivo Municipal. Que eu não sei se o senhor tem mais alguma pergunta, mas eu queria me estender um pouco. Se tiver, pois não.
Vou encerrar, eu vou só encerrar aqui e o senhor fica à vontade, porque acho que os outros vereadores têm mais alguma coisas a questionar. Primeiramente, eu me considero satisfeito pelas respostas, te agradeço. Até mesmo foi uma sabatina, né, como a gente chama aqui, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, de ambas as partes. Eu gostaria de pedir à presidência dessa casa que constasse tudo em ata, dado que foi sabatinado entre eu e o senhor Roberto, e dizer que, apesar de não concordar alguns pontos, vamos abrir sim essa conversa para chegarmos em umas conclusões, porque nós estamos aqui exclusivamente para defender o direito da população itabiritense e não interesses pessoais. E gostaria de dizer também que aonde a gente fala, quando a gente às vezes solta umas pancadas aí, que é normal, que o modo a gente falar é assim mesmo. Infelizmente, algumas pessoas deturpam e entendem para o outro lado. Eu gostaria de parabenizar público a empresa Serra Verde por contratar 100% do funcionário público, ao funcionário de Itabirito, e tem que tirar o chapéu mesmo nesse quesito, porque demais empresas não têm feito isso e nós estamos na cola dela. Muito obrigado e boa noite.
Eu concordo com o vereador, do tom do respeito, agradeço.
Só me dá licença que eu vou no banheiro ali, porque...
Eu agradeço o vereador pelo respeito e pela educação prestada nas perguntas. Eu tenho uma sugestão, já que estou aqui para defender nosso peixe, né? Itabirito passa por alguns momentos de crise, com todas as cidades, e o transporte urbano passa por um problema de valor tarifário. Isso é esse equilíbrio que eu acabei de falar, não vou repetir tudo de novo não, senão vai encher o saco. Mas vamos falar uma coisa muito simples. Até hoje eu não entendi, não entendo, e convido a todos os vereadores, quem quiser conhecer em outros lugares, o equilíbrio econômico-financeiro auxiliado pelo transporte escolar. Itabirito tem um transporte escolar muito oneroso hoje, de uma cidade de muita população estudantil urbana, e eu não entendo sinceramente por que esse transporte escolar não é agregado no transporte urbano municipal, como muitas outras cidades, e joga esse custo tanto da passagem quanto do transporte escolar lá para baixo. Isso é incompreensível na questão financeira da coisa. Quando nós falamos sobre demanda, não é só a demanda. Não é só a demanda do pagante que é demanda, não. O aluno municipal, ele paga. Mesmo que ele não pague do bolso dele, ele paga pelo município. E existe uma lei de inexigibilidade de licitação para fornecimento do Vale Transporte, sendo que já foi realizada uma licitação anterior, que é a licitação de concessão. Então, eu nem falo acabar totalmente com o transporte escolar, não, porque isso é, na prática, é praticamente impossível. Mas eu estou falando o seguinte, onde podemos adequar, trabalhar para adequar. Porque eu um levantamento, como alguém já disse, conta de padaria, eu vi falar essa palavra muitas vezes hoje, eu vou fazer conta de padaria aqui. Nós temos uma conta de padaria hoje na garagem, enquanto nós aguardamos o momento da reunião, que nós conseguimos baixar 20% ou 30% do custo total do transporte escolar municipal. Isso eu provo. Isso fala assim, então faz. Me dá o orçamento e fala assim, baixa 30%, está na sua mão para você fazer. Eu entrego pronto. Então essa questão é muito importante para você ainda ter um norte de falar o seguinte, eu ainda consigo baixar 15 ou 20 centavos na tarifa do usuário. Então é um fato a se pensar. São saídas práticas, não ilusões, vão colocar o ônibus da forma que quiser, não, isso não existe. Fala assim, tirou o cobrador por causa de custo, talvez tenha que voltar com o emprego do cobrador se você implementar o transporte, parte do transporte escolar aí dentro. Então, fica essa ideia, esse tema para discussão, e como nosso intuito é trabalhar, prestar serviço, e hoje prestar serviço não está muito fácil. A Serra Verde nunca foi muito foco, mas a Serra Verde pretende entrar forte numa possível licitação também de transporte escolar. Isso aberta um procedimento desse, a Serra Verde é concorrente forte, eu garanto desde já que nós baixamos um pouco o preço. Então é isso que eu queria dizer e estamos abertos para qualquer outro questionamento.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores dessa casa, funcionários, ao público presente, funcionários da Serra Verde, bem-vindos. Roberto, prazer te conhecer, bem-vindo a esta casa. A você estendo também os gerentes, né, e os outros funcionários aqui presentes, aqui a gente tem um contato um pouco mais frequente quando as demandas vão surgindo. Realmente, assim, estender o agradecimento, a gente hoje vive um cenário muito triste. Né? Eu, particularmente, estou no meu gabinete todos os dias, em atendimento constante. A gente recebe uma demanda altíssima de funcionários hoje desempregados. A gente teve aí, você citou, muito bem lembrado, nem é de Itabirito e sabe da tragédia que foi a perda da Delphi. Né? Nós tivemos aí vários funcionários desempregados. Enfim, e a gente lamenta tudo isso e estamos aí tentando buscar parceria com as empresas para que a gente possa ter um resultado diferente, porque o índice de desemprego é muito grande. E você tem aí hoje o nosso parabéns por estar prestigiando e priorizando a mão de obra de Itabirito, porque é disso que o município precisa. se a empresa vem, se a empresa está aí hoje tendo o seu benefício financeiro, acho que deixar essa atitude é uma forma de gratidão, né? Não só com todos os estabelecimentos, mas com a cidade em si. E a gente deixa aí o nosso agradecimento com relação a isso. Uma das minhas perguntas, eu vou relatar, mas foi muito bem especificado, é que a gente vê muita crítica aqui nessa casa, ô Roberto, eu não vou me furtar de relatar isso a você, e a gente até quer entender se de fato isso acontece, porque todas as vezes que eu recebo uma crítica, uma reclamação, às vezes em redes sociais, a gente está aqui de fato para defender a população, os interesses, mas sempre buscando uma forma de, com coerência, a partir do momento que eu vou para trás da tribuna, eu denegri a imagem de uma empresa ou de uma pessoa, eu estou sendo incoerente com aquilo que eu acredito. Porque, acima de tudo, o povo elege a gente para a gente transmitir verdade. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Caso contrário, a gente vai perdendo a credibilidade diante da população de Itabirito. E as pessoas, né, a gente escuta muito aqui na Câmara, crítica que os ônibus estão caco, que os ônibus estão, enfim, quebrado, que está, desculpa o termo, mas tudo um lixo. E eu gostaria de saber hoje qual que é a média da idade dos ônibus da atual frota da Serra Verde. Você me falou ali, mas eu gostaria que você repetisse porque está dentro das minhas perguntas, por favor.
Eu até agradeço o reforço da pergunta, porque às vezes no momento de introdução pode não ter ficado claro. Nós estamos com a média inferior a 4 anos de uso. É a frota mais jovem comprovadamente do interior de Minas, atestado pela FETRAN, que é a Federação das Empresas de Transporte Urbano de Minas Gerais. É a frota mais jovem de Minas Gerais do interior. De vez em quando ela fica em segundo por outra empresa nossa, que nós ocupamos o primeiro, segundo e terceiro lugar das frotas mais jovens de Minas Gerais de cidades do interior. Então nós estamos hoje entre 3 e 4 anos de idade média. E temos um compromisso firmado de mais 2 veículos 0 km, ou seja, quase 15% da frota de renovação mais esse ano, mesmo sem o aumento de tarifa, porque a nossa empresa preza pela cidade de Itabirito. Itabirito é muito importante para nós, como empresa. A Serra Verde está no nosso portfólio de divulgação como uma empresa modelo da nossa coisa. E eu vou falar a verdade, pessoalmente eu tenho muitos amigos em Itabirito, hoje os caminhos nos movem a outros rumos, a outros locais em que a demanda pelo nosso trabalho se torna necessária, mas eu fiz muitos amigos aqui em Itabirito, eu tenho amigos de longa data, até o pessoal aqui deve conhecer da pescaria e da turma do Oreia lá, tem muita gente que já pesquei com o pessoal aqui em Itabirito, então eu tenho um carinho muito grande pela população e pelo jeito do povo de Itabirito. É um povo acolhedor, um povo familiar, e todo empenho que a gente pode, a gente está dando atenção à Serra Verde. Então, a Serra Verde, às vezes, com ou sem capacidade própria de investimento, a Serra Verde, nós estamos sempre trabalhando para manutenção dessa qualidade. E sobre falar mal da frota, e falar mal sobre a qualidade da frota, é muito simples, é só entrar no ônibus. É só visitar a garagem e falar assim, é só fazer uma comissão de visita dos vereadores que já estão convidados até para tomar um café com a gente, falar, eu quero ver todos os ônibus, qual horário que eu posso ver todos os ônibus? Entrar em um por um e apontar. É muito simples, é o que eu falei no começo, palavras ao vento são muito perigosas. O bom é atestar, é ver. Nós temos imagens também, se quiser ver as imagens, fala assim, ah não, preparou os ônibus para demonstrar, pega as imagens, nossos ônibus são monitorados 24 horas por dia por imagens internas, por questão de segurança, então é muito simples atestar a qualidade ou não, falar da qualidade, meu pai costumava falar que o papel aceita qualquer coisa, e palavra ao vento também, a pessoa pode dizer qualquer coisa, é só comparecer, e muitos vereadores, eu não vou citar nomes, não, já foram, já visitaram e sabem da qualidade sim ou não dos ônibus da Serra Verde.
Com relação hoje à questão das reclamações, eu vi ali um 0800, ele funciona ativamente para os usuários que querem fazer sua reclamação, sugestão, as críticas, isso funciona de fato? Tá ok?
Funciona, mas o mundo está mudando, né? Hoje em dia...
Ou se existe um outro canal, né?
É porque o 0800... ele... Eu comparo o 0800, vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, do 0800 com o elevador do ônibus. Que para mim foi a pior alternativa já criada em questão de transporte público no Brasil, foi o elevador de deficiente físico. Por quê? Eu não sou contra a acessibilidade. Um ônibus atende um por vez com qualidade. Porque o cadeirante ele tem que embarcar, tem que prender o cinto, tem que ter o local apropriado, atende um por vez. Sendo que um ônibus totalmente adaptado, com rotinas pré-fixadas, atenderia 20 ou 30 de uma vez só, fazendo circular. Atenderia quase como táxi. Então, o cadeirante tem necessidade especial. E não é uma gambiarra de você falar assim, não, dentro da própria rota da empresa, eu vou colocar um elevador lá que atende um. Às vezes tem cinco, e às vezes os outros 15 ou 20 ônibus estão com o elevador rodando e não tem demanda. Então, o 0800 eu falo que é mais ou menos igual isso. Atende um por vez. Sendo que o WhatsApp, o Facebook, atende dezenas de exigências, de solicitações por vez. Então a questão é o seguinte, o mundo está mudando, até a própria televisão, a Globo era o meio de televisão mais visto antigamente, hoje está perdendo espaço para as outras mídias sociais. Então hoje nós estamos voltados ao atendimento, já linkando em tecnologia, já vou lançar aqui que o Amantino pediu para não lançar, porque era uma surpresa para a cidade. Em pouquíssimo tempo, a Serra Verde vai lançar o aplicativo online de acesso ao ônibus. O usuário vai poder, por qualquer meio eletrônico, principalmente pelo smartphone, que quase todos os usuários têm hoje, saber em quantos minutos o seu ônibus vai chegar naquele ponto. Isso é uma tecnologia que vai ser lançada, eu atesto aqui, em menos de 3 meses nós vamos ter já o protótipo rodando. E deixando claro o seguinte, tudo é fase de teste, né? Nós vamos lançar, vamos testar, vamos adequar, até que a rotina se torne uma ferramenta muito útil. Eu vejo isso em Juiz de Fora, desculpa, só para finalizar, eu vejo isso em Juiz de Fora, é muito interessante porque você não precisa mais sair de casa para ficar no ponto esperando o ônibus ou sair do seu trabalho, às vezes você está terminando alguma coisa, não sabe a hora que o ônibus passa, ali vai falar, olha... Eu ainda tenho 5 minutos, ainda tenho 6 minutos, ainda tenho 10 minutos, eu posso terminar isso aqui, ou posso fazer um lanche ali na esquina que meu ônibus ainda tem 10 minutos. Esse é o próximo passo da Serra Verde no caminho do futuro.
Roberto, nós vivenciamos outro dia aqui no município, né? Por ser uma cidade interior, a gente acaba tendo acesso às informações com mais agilidade. De um usuário, portador de necessidades especiais, que teve um episódio dele ficar no ponto de ônibus, porque um dos elevadores apresentou problema, né? No que você acabou de dizer aí. Como que a empresa procede nesses casos e se todos os ônibus hoje possuem elevador?
É, uma questão delicada, porque, vou deixar claro, o elevador, todo... Não sei se alguém aqui já viu falar que o carro parado também quebra. Às vezes o seu carro fica na sua garagem parado muito tempo e não pega porque deu um problema na bateria e você não usou. Está novo lá na garagem e não usou. Elevador da mesma forma. Todos os veículos são munidos de elevador. Todos. 100% da frota. Só que tem linhas em que tais veículos não têm muita operação do elevador. Então isso ocasiona problemas... Até para nossa manutenção, porque eu vou ser sincero, a rotina de manutenção dos elevadores obedece um critério de quilômetro. Mas às vezes esse elevador está parado há dias, está com problema há dias e por falta de uso só vai descobrir na hora que o deficiente vai usar e o portador de necessidade especial vai utilizá-lo. Então, a partir esse episódio, o Amantino me relatou. Nós encaminhamos outro veículo na mesma hora para atender o usuário. Eu não sei se é o mesmo caso, mas aconteceu um caso semelhante em que encaminhamos o veículo. E nós passamos a modificar a rotina de manutenção do elevador. O que, que nós fazemos hoje? Em X lavagens do veículo, o lavador tem que descer e subir o elevador para testar que esse equipamento está funcionando. Mas infelizmente... Sinceramente, é um equipamento muito delicado, que, só dar um outro exemplo, desculpa que eu falo meio muito, viu, gente, mas é só porque eu gosto de deixar bem claro. O equipamento do elevador, ele em vias acidentadas ou de relevo acidentado, ele pode sofrer um empeno, ele pode sofrer uma alteração mínima quando para em morro e a guia é um pouco desigual, sofre essas alterações. Então, o elevador é um equipamento em que não a Serra Verde, mas todas as empresas de transporte estão lutando para se adequar. Eu sugiro que essa casa parta para o lado do veículo de atendimento exclusivo. Será um enorme prazer receber uma comissão da Câmara de Itabirito, que se pudesse em conjunto também com a Secretaria de Transporte, para conhecer o nosso serviço de apoio em Juiz de Fora, que são veículos exclusivos destinados a esse apoio no transporte. Então, isso funciona. Isso eu atesto que funciona. Em Paracatu, que é outra operação nossa, a Câmara está fazendo uma parceria, não sei, sinceramente, eu posso pesquisar e posso informar, não sei de que forma, para ela fazer uma parceria com a empresa na operação desse veículo de apoio. Eu não sei se ela vai adquirir um veículo desse, a empresa vai dar manutenção e vai prestar o serviço sobre a supervisão da Câmara, mas estão achando uma forma lá. Eu acho que é por esse caminho, e esse caminho para cidades de menor porte é um caminho muito viável, que eu atesto que tem uma funcionalidade muito grande e nossos portadores de necessidades especiais ficariam muito mais atendidos.
Ô, Roberto, gostaria de te agradecer e deixar aqui registrado que o que eu desejo é que a Serra Verde possa sempre estar melhorando, investindo mesmo, né? Os ônibus aí para tentar melhorar cada vez mais o transporte público, porque só quem utiliza todos os dias é que sabe aí das dificuldades que possam vir a passar, se realmente, de fato, fosse essa realidade que muitas das vezes é apresentada aí por alguns vereadores. E dizer que, deixar um pedido, mas que você possa sempre continuar priorizando a mão de obra itabiritense, que a gente precisa disso, as famílias agradecem, e o que a gente puder contribuir, né, para a evolução da Serra Verde, em partes que ela possa contribuir para a evolução de Itabirito, conto com o nosso apoio. Muito obrigado.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, mais membros da mesa, vereadores, funcionários da Serra Verde, funcionários da Câmara, assessores, público presente, imprensa. Boa noite, Roberto. Primeiramente, é bom recebê-lo aqui, né? Cumprindo aí o seu papel de trazer uns esclarecimentos a essa casa. Obrigado pela flexibilidade para estar presente. Agradecer aqui a presença também do pessoal da Serra Verde, da Mantino, pessoal que a gente já vê no dia a dia no trabalho. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, no processo licitatório de 2006, as linhas referentes às áreas consideradas rurais, São Gonçalo do Bação, Acuruí e Marzagão, não entraram no processo licitatório. Então, reflete um pouco aquilo que você disse da questão da própria legalidade da linha, da questão do custo e uma série de questões. Então, essas áreas hoje são contempladas precariamente por linhas antigas que vêm sendo atendidas sem um certo controle, sem um certo acompanhamento. Mas a realidade é essa. Você deixou bem claro a questão da tarifação, da tarifa social dos 60 a 65 anos, porque realmente quando votou a aprovação da lei, não votou a fonte de custeio, e a gente sabe que a empresa é uma empresa, não é filantropia, não vive de caridade, apesar dela ter um papel social dela, ela vive de resultados e de números. Então ela precisa do equilíbrio tarifário, mas eu queria te fazer algumas questões. Primeiro, talvez seja entendido como provocações necessárias, é o que eu vou dizer. A questão da eletrônica, cartão eletrônico, ele de certa forma ele vem na contramão da questão da redução de postos de trabalho e se aprovado com a retirada dos cobradores de ônibus, né? O que para a gente aqui, em termos de geração de postos de trabalho, de emprego, de renda para o município, ele causou um certo impacto, um certo descontentamento, não só nessa casa, como na sociedade de maneira geral, entendendo que o motorista ficou sobrecarregado, porque ele tem que dar o troco, ele tem que monitorar as portas, ele tem que ter cuidado com o trânsito, e, né, isso pode gerar um certo atraso no tempo de linha. Então, algumas questões vêm sendo colocadas, a gente entende que é uma tendência mundial, a gente não está isolado do planeta, mas ela tem gerado um certo desconforto aí na operacionalização e na rotina, né? Uma outra situação fica como talvez como uma sugestão aqui, a partir das 21 horas ou 22 horas, aquele sistema de adoção de ponto fora do ponto, aquela ideia do atendimento mais personalizado em função de risco de assalto, de acidentes, algumas cidades têm adotado esse caminho, essa postura. E no mais, agradecer você e perguntar, né, se existe uma possibilidade dentro do planejamento estratégico da empresa e dentro da questão não só fiscal de equilíbrio financeiro da empresa, da previsão da volta dos cobradores das linhas que foram retiradas. Muito obrigado. Obrigado pela presença.
Obrigado, boa noite. Eu, só sobre a minha presença aqui, todas as vezes que for convocado, vou participar. Não só eu falo da minha pessoa, mas como toda a direção da Serra Verde, nosso objetivo é buscar alternativas. É sempre viáveis e produtivas e operacionais. Questão do cobrador, eu não vim aqui, eu me propus a vir aqui como eu vou a todos os lugares, para não tapar o sol com a peneira. Eu não vou usar meias palavras aqui nessa casa que possa ser cobrado lá na frente e falar que eu menti, que eu tenho por hábito ser correto e não usar de mentira. Não temos nenhum plano de retornar com cobradores às linhas municipais. Nenhum. É impossível? Também não. Você falar, a empresa Serra Verde tem plano de retornar com cobradores às linhas municipais, às linhas urbanas? Não, não tem plano. Existe possibilidade? Remota, mas existe. Como eu disse antes, a conta tem que ser paga. Para o nosso sistema urbano, não foi tanto impacto assim que nós absorvemos, nós trocamos de posição, tem ex-cobradores lá, se você for visitar a Serra Verde, vários profissionais que hoje trabalham na Serra Verde são ex-cobradores. Então, o impacto, eu reconheço que existe, mas a gente tentou aplacar. A questão do cobrador é curiosa, porque cobrador e ascensorista, funcionário de elevador, são duas funções. Ascensorista é só no Brasil. Cobrador só tem em dois países do mundo, Brasil e Angola. Não existe essa função. Ah, não, sobrecarrega e tal. Todo mundo faz isso. É o mundo que faz isso. Nós temos necessidade, sim, de emprego. Mas nós temos que buscar as alternativas em conjunto. Buscar questões de, por exemplo, vou citar de novo. O ônibus de transporte escolar exige monitor. E a Serra Verde pode proporcionar isso até no Vale Transporte. É o cobrador voltando ao seu trabalho. Mas, ou a prefeitura subsidiar a diferença da planilha de custos, que é muito grande hoje. Eu não sei, eu não vou falar pelo nosso jurídico, mas eu garanto que lá no nosso escritório da Serra Verde, qualquer um que se interessar por analisar os custos, ou eu acho que até uma solicitação da última planilha aqui para a prefeitura, vocês vão ver que nem o custo do passado foi contemplado. Então, eu não vou mentir. A questão é muito delicada. A questão, eu sei, eu também não vou ficar jogando a responsabilidade para cima da administração municipal, porque ela tem contas sérias, compromissos sérios para pagar, e a gente não pode ficar falando, manda pagar que eu ponho. Isso não. Vamos discutir alternativas viáveis, nós estamos sempre abertos a isso. Mas, se falar, hoje tem um plano, não. Sobre as linhas rurais, está 100% correto, não entrou no nosso escopo de trabalho. São outros operadores. Eu não, sinceramente, a Serra Verde não tem conhecimento da eficácia ou não, e da eficiência ou não, e do conforto e de qualidade de higiene desse transporte, porque não está na nossa alçada. Mas a licitação que a gente ganhou foi da operação das linhas urbanas. Então, sempre aberto a novas ideias no que tange melhoria de emprego. Realmente nós nos comprometemos com a cidade de Itabirito em, no máximo do nosso esforço em, adotar, em contratar profissionais aqui de Itabirito, com algumas exceções, não é 100% do quadro da Cerveja, que eu estaria mentindo também. Nós temos pessoas de Belo Horizonte, porque nós temos linhas da Vale que vêm de Belo Horizonte para cá, então nós temos motores de Belo Horizonte, tem um funcionário ou outro pontual, mas nós prezamos por contratar aqui em Itabirito. Isso poderia, eu vou dar só um exemplo, há tempos atrás nós contratamos motoristas que vieram da Bahia, onde a mão de obra estava sobrando, e aqui em Itabirito, aí fala, por que vocês adotaram essa medida na época? Porque na época Itabirito estava bombando de postos de trabalho, todo mundo contratando, tinha ampliação de vale, tinha contratação de terceiros e tudo. Tirava nosso motorista, e não tirava um não, às vezes tirava cinco de uma vez para operar a máquina lá na Vale, e a gente estava sem profissional. Então a gente adotou essa medida porque não tinha na comunidade para adotar. Isso foi um fato passado.
Boa noite, Roberto. Boa noite ao público presente, à mesa, demais vereadores. Eu sou o vereador Ricardo Oliveira, Roberto. Venho aqui com duas ou três perguntas aqui. E a primeira é se há alguma novidade, você já veio falando sobre essa possibilidade, dessa nova tecnologia ser instalada, se além disso, né, a gente vê os pontos de ônibus da nossa cidade, a gente sempre entra com indicação, a gente vê a precariedade dos pontos de ônibus. E eu estou vendo que agora há um trabalho sendo feito pela Secretaria de Segurança e Trânsito, até qual eu deixo o meu abraço aqui para o secretário, que eu estou vendo que o empenho é fundamental e ele está se empenhando muito em trabalhar, em ouvir a população e melhorar as condições. Então, a gente vê essa possibilidade aí. Se você tem alguma outra novidade, se você tem alguma sugestão que possa ser linkada através de Câmara, através da Secretaria. E vou mais um pouquinho aqui. Essa questão, igual a gente vê aí, questionamentos, eu também tenho, sempre os passos, igual você falou, a questão do WhatsApp, a gente sempre está cobrando, mantendo o pessoal lá, que a gente tem esse acesso ao WhatsApp, ou aconteceu algum problema, e eu acho que deve ser assim mesmo, que é uma forma mais ágil de estar resolvendo. Então, eu sugiro aqui, talvez a gente vê questionamentos de ambos os lados, a gente vê problemas que todo lugar a gente tem problemas, né? Talvez a gente criar um projeto de lei, onde há sugestão de todos, um link entre Câmara, entre Secretaria, entre empresa, para a gente ver o que pode ser melhorado dentro da possibilidade e dentro da condição que se tem hoje. Essa é uma pergunta.
Eu concordo muito com isso, que a tecnologia ajuda muito na agilidade, e discordo só em partes na questão de necessidade de projeto de lei. Eu acredito que mais que mesas de discussão, incluindo a comunidade, são muito produtivas quando tem do lado de cá uma empresa que está pronta para tentar responder aos anseios. Eu acho que o projeto de lei às vezes trava. E o projeto de lei hoje ele é muito viável, mas como nós estamos vivendo um mundo muito dinâmico e de muitas nuances, eu acho que mesas de discussão com comprometimento, um estilo, eu não vou usar porque eu não sou advogado, eu não posso ficar criando nomenclaturas, mas eu comparo a um estilo de TAC, termo de ajustamento de conduta que se faz com o Ministério Público. Nós temos usado isso muito em outras cidades, junto com as câmaras municipais e mesas de discussão, e isso tem sido muito produtivo. Eu acho que é um caminho viável. Sobre pontos de ônibus, eu vou deixar ilustrado aqui uma particularidade que nós testamos, aprovamos e tem funcionado, que é o seguinte: eu garanto que a empresa concessionária tem mais condições quando está de um porte do grupo que a Serra Verde representa, de operacionalizar a instalação de pontos de ônibus e melhoria do conforto do usuário nos pontos de ônibus a um custo muito inferior ao que é praticado pelo mercado. Eu falo isso porque a administração pública, também não estou criticando pontualmente, porque senão Daqui a pouco fica parecendo que eu vim aqui para criticar a administração ou criticar qualquer coisa. A administração pública no Brasil, ela é, em tese, um pouco mais lenta e um pouco mais custosa. Por causa do processo, tem que fazer uma licitação, tem que exigir toda uma documentação. Então, em outros municípios, a Câmara, em conjunto com a Prefeitura, estabeleceu um projeto em que a empresa apresentou um ponto de ônibus que foi aprovado, com um custo. Eu te falo que o ponto de ônibus aprovado em Paracatu, do que estava sendo orçado e do que estava sendo construído, foi 50% do custo. E a empresa faz uma permuta de tantos pontos de ônibus daquele custo pelo ISS. É uma das questões que agiliza muito a instalação e melhora significativamente a qualidade dos pontos de ônibus da cidade. Essa é uma ideia que eu deixo para o futuro.
Ok. Uma outra questão é a mão de obra de Itabirito. É extremamente necessário. A gente vê hoje empresas que tinham um fluxo grande, que não estão mais aí. E essa necessidade dessa colocação do funcionário, né, de Itabirito, isso nos respalda até quanto à nossa economia, né, onde que movimenta a nossa economia. Acho que isso é importante, acho que tem que ser frisado mesmo. Importante essa forma de atendimento que vocês têm. Uma outra situação, a gente vê a questão do custo, né? Igual a gente está para defender as necessidades da comunidade, mas a gente vê também eu acho que abriu um precedente, eu acho que foi muito importante a vinda da empresa aqui hoje, porque abriu um precedente significativo e importante para que outras venham também à casa. Porque a gente pede através de requerimento, inclusive empresas que prestam serviço público, eu vou citar aqui, que é a questão do transporte escolar. É um valor em torno de 7 milhões de reais ano. É necessário? É muito necessário. Mas a gente não vê uma frota atualizada, a gente vê frotas antigas rodando com vários problemas também. Eu acho que isso abriu uma condição de questionamento grande e muito significativo para a população de Itabirito. Eu deixo aqui o meu agradecimento, acho que foi de suma importância, o meu muito obrigado aqui, e acho que o diálogo é a melhor forma de resolver os problemas, então meu muito obrigado.
Boa noite, Roberto, boa noite, público presente, internautas. A minha pergunta, Roberto, no meu ponto de vista, já tive até algumas discussões com a Mantino, né? A forma como o transporte público ele opera aqui em Itabirito, também pelo fato, né, da licitação ser uma licitação antiga e há mais de 10 anos atrás a realidade do município era uma e hoje é uma outra realidade. Eu acho que um estudo, né, deveria ser feito, e a gente tem que estar aberto aqui para a discussão, para implementar aqui no município o sistema de integração, porque todas as linhas passam pelo centro da cidade e o centro da cidade não comporta esse volume, e acredito que esse é até um dos motivos pelo atraso, né, que foi colocado aqui como indicador, essa questão da pontualidade. Então, gostaria de saber se a concessionária ela tem algum estudo referente a isso, se ela está aberta a discutir sobre isso, sobre o sistema de integração, porque eu acredito que todos os vereadores aqui estão dispostos a discutir sobre isso e acredito que o executivo também está disposto a discutir isso, seja por meio de subsídio, seja apoiando, né, essa modificação, que acredito que seria uma grande solução aqui para o transporte público aqui da nossa cidade. Obrigado.
Está correto. Essa é uma ideia, ela tem muitas barreiras a serem superadas. Mas vou falar um pouquinho sobre integração temporal. Nós no sistema de ônibus nós temos duas modalidades de integração. Que uma é integração física ou outra é integração temporal. A integração física é uma integração já mais antiga, que muitos municípios adotaram. Eu vou citar o exemplo de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que tinha um terminal, um mega terminal no centro da cidade, em que os ônibus eram fechados no centro da cidade numa baia de contenção para não ter evasão de receita, e ali o usuário poderia tomar outro rumo que se fizesse necessário. Esse é um formato. Com o advento da tecnologia da bilhetagem eletrônica, isso evoluiu. Hoje é possível fazer uma integração em qualquer ponto da cidade por mecanismo de cálculo de horários. Um exemplo, o ônibus vai sair lá do São José 10 horas, vai passar no centro da cidade, vamos por 10 e 10, um exemplo. E vai sair de Itaubira 10 horas também, vai passar no centro da cidade 10 e 15. Então você calcula esse intervalo e norteia o sistema de bilhete eletrônico para que o cartão do usuário possa ser acionado de novo com modalidades do seguinte: ou você tem uma tarifa reduzida para a segunda perna, que a gente chama, da viagem, ou tarifa zero. Basicamente a integração temporal é isso. Nós já testamos algumas vezes esse sistema em Itabiri. Primeiro ponto é que isso é acionado e capitaneado pela prefeitura, pela secretaria. Eu não posso, por vontade própria, instaurar um bilhete eletrônico cobrando 50% ou 70% da passagem por vontade própria. Eu tenho vontade de fazer isso, para falar a verdade. Por quê? Porque hoje, o usuário que é um tomador de duas conduções, vamos dizer assim, ele evita uma ou outra para economizar. É verdade? Porque às vezes eu estou com o orçamento apertado, eu ando um pouco a primeira perna e tomo um ônibus em outro porque eu não estou tendo dinheiro. Então, o bilhete integrado, ele é muito útil nesse ponto. Só que tem aquele outro que paga duas passagens também, que rotineiramente paga, que recebe vale transporte das empresas e tal, e paga duas passagens. Então esse aí é uma queda de receita. Então essa conta, ela tem que ser bem dimensionada e feita por módulos. Por exemplo, vamos começar, nós fizemos há um tempo atrás, né, Mantino? Eu queria pedir uma parte da Mantino, porque ele é infinitamente mais capaz que eu na técnica de transporte aqui de Itabirito. Eu sei mais de conceitos gerais, mas ele sabe da especificidade, né? Então, Mantino, pelo que eu me recordo, nós testamos essa integração lá perto da rodoviária, UPA, né?
Na verdade, a gente tem integração funcionando na cidade hoje, de todas as linhas são integradas com a linha de laticínios, UPA, que atende a UPA, o pedido da própria secretaria para dar acesso a todos os usuários do transporte, sem ter mais algum custo para a UPA, ida e volta. E com a linha rodoviária Primavera. Isso, a gente implantou essa integração a pedido da gestão. A solução que a gente achou, que a princípio todas as linhas teriam que passar lá, e é completamente inviável. Então ela ainda funciona. Nós tentamos a integração em outro bairro, foi a questão do Padre Adelmo, o doutor Edson estava envolvido. E assim, tudo que é novo assusta. Então quando a gente troca um modelo de atendimento e você começa a ter que acertar, que sempre vai ter alguma coisa para você alinhar até dar certo, que é o exemplo do aplicativo, que deu que a gente vai ter que alinhar, e surge muita reclamação. Se não tiver um planejamento bom, ou se tiver muita gente às vezes contra, muita gente falando mal, daí não tem tempo hábil para poder acertar, muitas vezes o sistema fica frustrado. A gente tinha um projeto muito maior de integração da cidade inteira, eu acho muito mais fácil agora, até com a construção da avenida que está sendo construída, vai ser um corredor central em Itabirito, né, de fazer uma integração muito melhor. Só que a gente precisa planejar, e aí é a nossa parte. A gente precisa saber que os problemas vão acontecer, e a gente precisa sanar os problemas ponto a ponto para que seja eficaz. Não, é quase impossível você virar um sistema e não ter nenhuma reclamação. Então, isso tem que ser planejado, tem que ter audiência pública, tem que ouvir o usuário mesmo, mas tem que ter um pouco de paciência para colocar o sistema para funcionar, porque algumas arestas elas vão aparecer para serem aparadas. É bem isso.
Só complementar rapidamente, nós viemos um pouquinho de... Nós chegamos um pouquinho atrasado numa questão que é o seguinte. O relacionamento, normalmente, o relacionamento da Serra Verde com a Vale é feito por mim. Eu que me reúno com algumas esferas mais comerciais da Vale para tratar dos assuntos do contrato da Serra Verde com a Vale. E essa alteração da lei trabalhista, eu não vou entrar no mérito boa ou ruim, mas eu vou dizer sobre o impacto no transporte de Itabirito. Ela teve um impacto um pouco negativo na questão do transporte urbano de Itabirito. Vou exemplificar. Nós estávamos em caráter avançado com negociações de fornecimento de transporte para a Vale, da cidade de Itabirito, lá para cima, para a Mina do Pico e para o Baldeio, por Vale Transporte. Isso jogaria para dentro da cidade de Itabirito, eu não vou falar o número exato, mas mais 40 ônibus no mínimo para atender transporte público em Itabirito. E isso não causaria impacto nenhum na questão tarifária e não traria custo nenhum ao usuário. Isso faria Itabirito ser o modelo mundial de transporte urbano, porque é uma cidade que precisa de 15, 18, não vamos falar um número exato, para ser ideal, teria 50. Mas isso foi frustrado, o plano foi frustrado aos 45 do segundo tempo, quando alterou e a Vale não adota mais, porque não tem mais obrigação de pagamento da hora em itinere. Então isso seria um grande plano, até ser discutido no momento mais oportuno com a Vale, como um efeito social da operação, que não onera também a operação da Vale. Também, deixar claro isso, eu lutei com isso muito tempo lá, para justificar que não altera também, porque como nós temos uma cidade de porte, de médio porte, nós podemos pedir ao prefeito ordens de serviços suplementares com característica diferente do ônibus. Tem muitas alternativas viáveis para isso, mas infelizmente esse projeto foi engavetado, não sei se temporariamente ou definitivamente.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, público presente, de maneira muito especial, os funcionários aqui da Serra Verde, até o avançar da hora, ainda estão aqui presentes. Sejam sempre muito bem-vindos. E também, de maneira muito especial, o senhor Roberto, estendo aqui o cumprimento ao Mantino, Luciano, Paulinho, ao todo o time aí da Serra Verde. Sejam sempre muito bem-vindos aqui à nossa casa, que é a casa do povo. Ô, Roberto, já com as perguntas, né, dos demais colegas vereadores, já esclareceu várias dúvidas e vários questionamentos. Só para destacar aqui, o aplicativo é até uma indicação que eu fiz ano passado, e estou com ela em mãos aqui, 8 de maio de 2017, e conversei muito com a Mantino. Se não podia anunciar, nada melhor do que o diretor anunciando. Então eu quero parabenizar, porque eu entendo que é uma ação importante, principalmente para melhorar a imagem e a qualidade ainda mais do transporte coletivo da Serra Verde perante a nossa comunidade. E aqui é atestado pela pesquisa, né, que é o maior gargalo, a questão da pontualidade. Digo mais, com esse aplicativo, pode até acontecer alguns atrasos, mas diminui a ansiedade do usuário, que ele já sabe o horário que ele vai chegar. Isso nós já vimos em outras cidades, tem dado muito certo. E eu só acrescento, tomara que faça também essa parceria dos pontos de ônibus, que você bem citou aí, que nesses pontos de ônibus possa também ter aquele... Não é nem um placar, um outdoor eletrônico, não, mas aquele letreiro pequeno que já informa ali ao cidadão usuário, né, o horário que o ônibus vai chegar. Se estiver atrasado, ele informa. Se estiver pontual, ele informa. Isso reduz consideravelmente a ansiedade aí da população, ainda mais nessa época, essa nova era digital, essa era imediatista. Então eu acho que é uma ação, tomara que seja implementada o mais rápido possível. E é possível, eu acredito que essas tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis, né? E cada vez com custo-benefício mais viável. Então esse era o primeiro ponto. O outro ponto, você me permite chamar de você, você também já me respondeu, que é a questão dos elevadores de acessibilidade. Na legislatura passada, o próprio Amantino veio várias vezes aqui e nós percebemos, cheguei até em loco em alguns casos, que principalmente por causa do relevo de Itabirito, somente nos morros mais acentuados, não funciona. Não funciona o elevador, porque é quase impossível você pegar o cadeirante, o portador de necessidades especiais, num aclive, num declive muito brusco, né? Então eu acredito que a solução nós temos que partir para esse, você chamou aqui, veículo, né? De atendimento exclusivo. Não tem dúvida disso. Aqui não funcionou em partes, mas em vários casos não atende a pessoa de necessidade especial. Outro ponto que a gente tem que ressaltar e parabenizar, já foi bem falado aqui, a questão da prioridade para a mão de obra de Itabirito. Ano passado nós visitamos várias empresas, várias grandes empresas, como a Serra Verde, pela Comissão de Indústria, Comércio e Mineração da Casa, solicitando essa prioridade para a mão de obra. E em algum momento falou assim, a Serra Verde, a informação que nós temos da Serra Verde é que ela já prioriza. Por isso nós não visitamos. Mas na segurança dessa prioridade, que faz toda a diferença nesse momento de crise, como você bem falou, a maior crise econômica, sem falar política, moral, que o país está passando. E por fim, aqui três perguntas. O Rocha, vereador Denilson, ele comentou sobre a questão que eu chamo aqui da parada segura. É uma lei de minha autoria, foi aprovada, sancionada pelo prefeito Alex, 3 de agosto de 2016, que fala justamente que a partir do horário de 21 horas, a mulher, o idoso, ou melhor falando, a melhor idade, né? E a pessoa com necessidades especiais, ela pode parar em algumas áreas por questão de segurança fora do ponto. Não vai mudar a rota, mas sabendo aqueles pontos mais vulneráveis, a partir de 21 horas, ele pode ter essa flexibilidade, o motorista, né, de parar fora do ponto. Então a pergunta, se isso, porque a gente tem uma preocupação, não só de fazer leis, mas da aplicabilidade da lei, se isso é possível funcionar, como está. As outras duas perguntas são mais pontuais. Essa aqui é um pedido, principalmente dos moradores ali da região do São José, Novo Itabirito, que eu moro, resido também. Aquela parada final, em frente à garagem da Serra Verde, em frente à Serra Verde, se é possível modificá-la. Eu já vi alguns acidentes acontecendo, é uma área de um fluxo muito grande, que acaba também atrapalhando o trânsito. Então é um pedido ali, que todas as reuniões de bairros que eu frequento naquela região, o cidadão pede sempre para fazer essa solicitação para a Serra Verde. E a última pergunta, você comentou aqui que, acho que anotei correto, 10.631 viagens, né, no mês de março. Isso é só do...
Só no transporte urbano.
Só do transporte coletivo, tirando a Vale.
10 mil viagens sem contar Vale, só o transporte urbano.
E quantidade de pessoas transportadas? Estou falando isso, Roberto, porque eu fiquei muito impressionado quando nós aprovamos a lei de mobilidade urbana. Naquela ocasião, tinha um volume ainda pequeno de pessoas que usavam o transporte coletivo de Itabirito. E que, com algum trabalho que já vem sendo feito de muito tempo, que a partir daquela época a tendência era melhorar e oportunizar mais pessoas a usarem, que eu acredito que um transporte de qualidade, a tendência é aumentar cada vez mais o cidadão usar. Então fica essa pergunta, em cima dessas viagens tem um número de pessoas transportadas mesmo? Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço a todos aqui presentes.
Obrigado. Primeiro, parabéns pela indicação do aplicativo, que veio de encontro ao que há de mais moderno no mundo hoje. Essa tendência do aplicativo ela é mundial. A pergunta mais específica, eu queria que a Mantini me apoiasse de novo, é a questão do atendimento fora de ponta após as 21 horas para o ônibus poder apanhar o passageiro fora do ponto. Isso, como é que está? Desculpa a minha ignorância, porque eu vou usar o ajuda dos universitários de novo para saber como é que está hoje.
Então, na verdade, a vem de encontro é um problema que Itabiri tem geográfico. Então a gente tem que usar um pouco de bom senso, porque nós estamos numa subida muito íngreme, e você se solicita parada. Às vezes você está em algum lugar muito difícil você fazer a parada, e assim, precisa haver um entendimento das duas partes, senão ao invés de ajudar, a gente acaba prejudicando. Então, a gente faz com bom senso, pode estar falhando em algum momento, às vezes a gente não tem acesso a esse tipo de reclamação, então o que a gente não tem reclamação, a gente não consegue tratar com eficácia. Então podemos estar falhando em algum momento. Nunca recebi nenhuma reclamação desse tipo, então a gente não trata com muita eficácia, porque você não tem problema, né? Mas a gente tem que ter um pouco de bom senso por causa do relevo de Itabirito, porque ele é muito acidentado e acaba tornando nossa operação muito mais severa, né?
Sim, simplificando, nós estamos atendendo a lei de acordo só quando não tem jeito. Isso aí nós vamos aproveitar essa sugestão e vamos filtrar ainda mais e procurar melhorar ainda mais, sendo que temos poucas reclamações quanto a isso hoje, mas vamos procurar dar uma atenção especial a essa questão. A outra questão, Amantina, é sobre a alteração do ponto do próximo à Serra Verde ali, por motivo de acontecimento de acidentes e periculosidade, trânsito pesado. Queria que você discorresse um pouquinho sobre o trânsito ali da... o ponto final, o ponto ali de São José, perto da Serra Verde.
Desculpa que eu tive que sair. Eu estou se somando do ponto em frente à nossa garagem ali.
Aquele ponto, Amante, se é possível, aí isso é uma solicitação de alguns moradores dos bairros ali vizinhos, adjacências, né? Se é possível modificar aquela parada, que ali tem um tempo maior de parada, né? Que até é estratégico, a gente entende, né? Para a empresa.
Na verdade,
mas acaba causando um transtorno no trânsito e é um perigo de eventuais acidentes também, né?
Na verdade, através da solicitação da Secretaria de Segurança e Trânsito, ela vem atuando fortemente, eu tenho até que deixar o agradecimento pela parceria mesmo, porque a gente faz reuniões mensais e de lá saem as ações dos principais problemas que nós temos no transporte urbano, e assim, a cada mês que passa a gente está evoluindo mais essa questão. Eles me solicitaram que tirasse o ponto no horário de troca de turno, que é o horário que fica mais tempo parado ali, e deslocasse para depois da escola da vovozinha, ainda que foi feito aquele recuo lá, que a prefeitura fez um recuo. Então nós estamos efetuando nossas trocas de turno, que são que é o período que fica mais tempo parado, que entendo que é realmente um risco mesmo. E foi muito bem pontuado, porque questão de risco ele deve ser avaliado por todos os lados, porque o que é comum a todos, às vezes a maioria das pessoas tem dificuldade para enxergar o risco, e quando a gente tem uma opção ou uma observação dessa que foi muito bem feita, a gente tem que procurar a solução, sim. Então nós passamos a nossa troca de turno ali para aquele recuo da escola vovozinha, que é o horário que para durante mais tempo. Agora, caso seja solicitado e tenha realmente a necessidade de trocar em todos os horários, nós já temos essa segunda opção, porque a gente já para no sentido contrário, fora da pista. E naquele sentido, é uma opção, apesar das outras paradas serem muito mais rápidas, né? Então, essa solução foi apresentada, foi questionada aqui realmente por você em uma das vezes que eu vim aqui, E junto, depois que foi feita a obra lá e junto com a secretaria também, nós viemos a mudar esse ponto de parada também nos horários de troca de turno.
Vamos fazer mais uma análise bem criteriosa e apresentar essa sugestão e essa discussão para a Secretaria de Transportes também, para ver se a gente chega num denominador comum quanto a essa questão pontual. E a última pergunta, me desculpe.
Quantidade de pessoas transportadas mesmo, média, né? Hoje é qual a média, né?
É, Itabirito é uma cidade diferente nesse caso, infelizmente. Nós temos um número altíssimo de usuários, mas nós temos um número baixíssimo de usuários pagantes. Nós temos em Itabirito, eu não sei explicar até hoje, nós já pesquisamos, já debatemos, eu não sei explicar até hoje essa incidência em percentual, quantos por cento, Amantino, de gratuidade? ...80% do usuário pagante, nós transportamos também de usuários não pagantes. Então, por exemplo, para cada 100 mil usuários pagantes, nós temos um transporte de 80 mil usuários não pagantes. Isso é comprovado por número de acesso por câmera e carteira de gratuidade. É espantoso. E eu até não me surpreendo... Não me surpreendo com a surpresa de alguns e até alguma afirmação não, é porque quando isso surgiu numa reunião trimestral nossa lá do escritório central, eu falei, vamos fiscalizar que está tendo evasão de receita forte. Porque não existe isso em nenhuma das nossas cidades, é uma particularidade. Então, hoje nós temos aí um número total que ultrapassa 200 e tantos mil usuários mensais. Porém, a gratuidade é um outro fator característico de Itabirito, que a gratuidade também ela é muito, oscila muito aqui em Itabirito. Também não sei explicar por quê. Falar não, porque o cara usa de vez em quando e não usa e tal. Não. Número de usuário e número de gratuidade nas outras cidades ele é padrão. Altera percentualmente pequeno, mas sofre poucas alterações. Aqui não. Oscila muito. E o número de gratuidades também varia muito. De pagante não, nós temos hoje, de mês para mês, 130, sim. Sim, sendo que em Itabirito nós já tivemos um pico de operação de 300 mil usuários nos períodos de alta, em que a cidade estava pujante, que a Delphi era um comprador significativo, apesar de Delphi sempre ter oferecido transporte para os seus funcionários, era um grande comprador de Vale Transporte. Então, eu não sei, sinceramente, eu fico até triste com duas cidades que a mim são muito... Eu tenho um carinho muito especial, que é Nanuque, no Nordeste de Minas, e Itabirito. Essas duas cidades particularmente sofreram demais com essa efeito crise que a gente... Só para ilustrar, Nanuque era uma cidade que tinha duas grandes usinas de álcool, de açúcar e álcool. Uma chamava DASA, que é Destilaria de Álcool César Morez S.A., e a outra é Alcana. Tinha um frigorífico gigantesco que exportava carne, que chamava Frisa. Tinha uma madeireira gigantesca que chamava Bralanda, e hoje nenhuma dessas empresas estão com as portas abertas. E Itabirito, eu não sei citar todas, mas eu sei que tivemos algumas perdas, a da Delphi é a que me vem à cabeça mais. Itabirito sofreu muito com isso. Eu espero, sinceramente, que nós retomemos, mesmo que pontualmente, mas que firmemente, o avanço no crescimento da economia, principalmente Itabirito, para que possamos trazer isso para números mais reais.
Roberto, eu agradeço mais uma vez, agradecer a todo o seu time, a toda a sua equipe. Aliás, quem faz a diferença em qualquer empresa são as pessoas, são os funcionários. A gente sabe no dia a dia o trabalho deles aí, prestando um serviço para a nossa comunidade, e quero me colocar à disposição junto com os demais vereadores, que eu entendo que esse diálogo ele tem que ser constante. Você falou que, em dado momento, aí, que Itabirito poderia ser a cidade com o melhor transporte, talvez, do mundo. Nós sonhamos já com isso mesmo e temos que trabalhar para que esse sonho se torne realidade. É a nossa função, mesmo que temporária, buscar o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado pela vinda aqui na Câmara.
Roberto, presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, demais vereadores, vereador Arroso, público presente, funcionários da empresa Serra Verde, Roberto, internautas que nos escutam também pelo site da Câmara. Eu vou ser breve, porque já foi muito bem explanado por todos, e você muito sabiamente colocou todos os pontos na qual trazendo essas novidades e também um ponto que eu viria até perguntar também, mas foi colocado para o Max, e muito bem respondido ali pelo Amantino, a respeito dessas paradas de ônibus que são feitas fora, depois das 21, depois das 22, né? Fora de pontos estratégicos, que a gente acha que tem determinados pontos que dá até mais segurança também para o usuário e também para o cidadão itabiritense. Gostaria também de cumprimentar vocês, né, pela homenagem feita a colaboradora Ellen, que iniciou lá na empresa como, se eu não me engano, como trocadora e hoje funcionária ativa, né, como motorista. Então, assim, esse reconhecimento é muito importante a ela e a todos os demais colaboradores da empresa. O que eu tenho aqui é simplesmente são só duas sugestões. Uma até, eu já entrei com indicação nessa casa, até o vereador Léo também já entrou, que foi com relação ao itinerário do ônibus que está passando no bairro Dona Luizinha. E o outro, como, né, a gente mora lá no Corpo do Bação e a gente sabe as demandas, como foi colocado aqui por algumas, igual a Curuí, que era atendida pela empresa. O Corpo do Bação acho que nunca foi atendido pela empresa, devido ter uma outra empresa que presta o serviço. Mas o Corpo do Bação hoje, por ser hoje colocado, vamos colocar o Corpo do Bação como subdistrito de São Gonçalo, mas o Corpo do Bação está muito próximo, muito ligado hoje à área urbana de Itabirito. E praticamente 100% asfalto na parte que tange os acessos ao Corpo do Bação. Então, assim, por se tratar de uma comunidade que fica próximo, né, tanto ao bairro Munu, quanto ao bairro Padre Eustáquio, Gutierrez, né, que possa ver, fica aqui uma sugestão minha, que vocês possam estar elaborando um estudo de repente em algumas das linhas, né, não digo todos os horários, mas que seja feito pelo menos com carinho, um estudo, que possa estar fazendo um horário circular, alguns horários circular, atendendo a nossa comunidade. Então, assim, o mais é um agradecimento por vocês terem vindo aqui e a gente está aí à disposição. Muito obrigado e boa noite. Aí fica essa sugestão que vocês façam esse estudo, quem sabe possa estar atendendo essa comunidade lá.
Só para esclarecer a questão das linhas, nada legalmente impede que a Serra Verde opere linhas que ultrapassem os limites de linhas urbanas. Isso depende, né, e agora eu vou jogar assim para o executivo, porque é atribuição exclusiva do executivo, emitir a ordem de serviço e manter o equilíbrio. Sim. Então pode ser emitida uma ordem de serviço de tantos horários e até em teste, até em período de teste, porque nada precisa ser definitivo. Ah, não onerou, não dá, nós retroagimos, mas se houver uma vontade nesse sentido, primeiramente da secretaria e em conjunto aí com os vereadores e com o executivo municipal, isso é possível e é legalmente perfeito. Cabe mais à Secretaria de Transportes nesse caso.
Então a gente vai estar entrando em conversa com eles, já que tem essa abertura, quem sabe do período de teste na qual a gente possa estar fazendo. Então aí fica o meu agradecimento e a gente vai estar levando essa conversa junto à secretaria, junto ao executivo, e já que a empresa está de portas abertas, de repente fazer esse teste, fica aqui o meu agradecimento.
O Vale Transporte Estudantil daquela região é um fator muito significativo para o subsídio da linha e a operação da linha com a mesma tarifa urbana.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o Renê ali agora, presidente, Geraldo, secretário. Cumprimentar o Beto pela estada nessa casa, Beto, cumprimentando você, cumprimento toda a sua diretoria, cumprimentar a Ellen, e cumprimentando a Ellen, cumprimento a todos os colaboradores da empresa. dizer, Beto, que você costumeiramente, sempre altivo, sempre honrado, nunca foge do embate, e que você traz a real situação do transporte urbano do nosso município. Na verdade, o que se observa, depois de todas as perguntas e comentários, é que se está no limite, né? Tanto de arrecadação para manter, dado a isso, teve que, por exemplo, tirar cobradores de linhas, alguma coisa nesse sentido, nessa contenção de custos. Nota-se que vocês estão fazendo melhor, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso está muito claro. Nós não temos problemas, por exemplo, com leis. Quando se, por exemplo, cria uma lei e não há efetividade dela, porque às vezes, muitas das situações, nós legisladores, antes de fazer a lei também não vamos aos pontos discutir a aplicabilidade dessa lei. Lei se cria a todo momento, sanciona a todo momento e cumpre-se muito pouco. Então eu digo que nós nunca temos problemas com leis, nós temos problema de cumprir as que já tem. Vai chegar um momento que o legislador vai pensar que chega de fazer lei, vão tentar cumprir as que tem. Né? Então, por que eu quero entrei nesse assunto? Por exemplo, a gente nota-se aqui que numa possível licitação de transporte escolar, conforme você bem colocou aqui, a Serra Verde pode participar, inclusive baixar custo. Ótimo. Para um momento oportuno, quem sabe poderíamos aqui estar discutindo uma meia passagem para estudante, por exemplo, uma vez que se chegássemos a uma situação que a mesma operadora de transporte urbano fosse a mesma do transporte escolar. Né? Então são situações pontuais que acredito que devem ser discutidas, sim, numa Câmara, sobre esses assuntos, para que ouvíssemos todos os lados, participássemos dessas reuniões. Eu, sinceramente, fui despertado a meu interesse, inclusive, de participar dessas reuniões, e confesso aqui que eu não sabia que tinha essas reuniões mensais entre empresa e secretaria. Eu sabia que há reuniões, né, mas não sabia dessa frequência dessas reuniões e gostaria, inclusive, de participar. Tem algumas câmaras, e acredito, não sei se uma cidade que eu me falho aqui agora a memória, por exemplo, tentou que as planilhas de custo de aumento de passagem passassem pela Câmara. Um tiro no pé. Quem somos nós, vereadores, a ter uma condição técnica de analisar uma planilha para conceder o reajuste ou não? Mesmo porque, na maioria das vezes, o Poder Legislativo em si, ele, além de não ter esse conhecimento técnico, poderá usar até de um sensacionalismo, não aprovar determinada coisa, em função de estar aqui defendendo o usuário, né, em berros por aí afora, mas não é uma situação real que a gente se encontra. Então, eu gostaria realmente de cumprimentá-los, dizer que não é fácil ter pontualidade no trânsito aqui em Itabirito. Nós vivemos numa situação seguinte. Primeiro, Itabirito tem carros demais. Nós temos uma situação que a gente às vezes quer a pontualidade do ônibus, mas quando a gente está de carro, às vezes a gente não dá passagem para um ônibus que está encostado para ele tornar a seguir seu trajeto. Vai um, vai outro atrás. Por quê? As nossas ruas, na maioria das vezes, são muito estreitas. Quando você está atrás de uma lotação, você anda muito tempo. É como se eu criticasse um motoqueiro no trânsito que está fazendo um zigue-zague, mas eu peço que ele entregue a minha pizza rápido e quente. Então, assim, nós temos um problema de entendimento, um problema de educação. Não se trabalha nas escolas, por exemplo, com educação para o trânsito. Não se trabalha. Então, se você não mudar aquele que está lá na escola, você não vai ensinar a gente adulto a ter uma educação no trânsito. Então, passa por uma série de situações. Eu, sabendo, né, e sabedor que sou dessa gratuidade, quando teve nessa casa por 60 anos, e muita gente usou disso como bandeira, nós tínhamos noção que esse custo da passagem ficaria cada vez mais alto, porque alguém vai ter que pagar a conta. Se você apresenta uma planilha de determinada gratuidade, porque o seu custo aumentou. E é aquilo que você colocou, né? Nunca a prefeitura estabelece aquilo que foi pedido. Sempre há negociação, e a Serra Verde tem sempre posicionado de forma muito tranquila e respeitosa nessas negociações. Algumas delas eu, inclusive, tenho notícias. Por exemplo, veio algumas leis aqui a ser discutida, criação de mototáxi. que é perfeitamente não aplicado no nosso município, o táxi, lotação, que também era outro tiro no pé. Se você não está conseguindo dar uma condição de sobrevivência boa para exigir mais da única empresa que faz hoje, essa que tem a concessão do transporte urbano, você não pode criar outras coisas que venham, por exemplo, a ter uma concorrência com o transporte público que funcione a ponto que ia passar. E se você aumentar aqui, hoje está 3,25, se der um pulo aqui, é uma confusão danada. Então a gente é sensível a essas situações. Temos aqui essa alegria, né, de ter vocês como prestadores de serviço e que usa a mão de obra local. E não seria diferente, você não vai buscar um motorista no Rio de Janeiro para trabalhar aqui. Quando precisou, buscou-se fora. Então essa mão de obra, a mão de obra local, além de hoje estar uma mão de obra farta, é uma mão de obra que, por ser localizada, é inclusive mais barata. Então eu faço esses posicionamentos aqui breves, simples, mas é só para cumprimentar a você e toda a sua empresa pela atenção. A gente observa que às vezes um comentário é um pouco mudado. Uma vez eu fiz um comentário aqui na Câmara e fiz de forma errada, porque eu peguei um assunto pontual onde uma moradora de Novo Tabirito filmou ela dentro do ônibus com um guarda-chuva. Aí eu vi aquilo na rede social, achei aquilo realmente muito estranho, acho que cheguei a fazer um comentário. Fiz um comentário na Câmara que aquela situação era uma situação muito preocupante. Ora, eu peguei um assunto pontual no momento de chuva, talvez uma borracha ali em cima daquele não estava funcionando. Eu trouxe isso para cá. Trouxe, conversei, discuti sobre isso, achei que realmente era um absurdo para aquele momento, e era um absurdo, mas talvez eu também não estivesse analisando uma situação pontual, podia ter olhado num conjunto. Mas que a nossa fala, quando a gente traz para a Câmara, e que se às vezes, porventura, até na acidez das discussões, nos embates, a gente coloca algumas palavras, algumas coisas que não são para aquele momento, a gente de forma alguma quer não reconhecer o trabalho da Serra Verde no nosso município. E eu, que te conheço há um bom tempo, por estadas nessa casa também em outras ocasiões, gostaria de cumprimentar e dizer que gostaria sim de participar dessas reuniões. Talvez eu devesse até estar participando antes, mas agora que eu tive essa notícia, e gostaria de ser informado, e vou buscar essa informação para participar. Muito obrigado e boa noite para você e para sua turma.
Agradeço o elogio. Agradeço o elogio. Vou pontuar rapidamente só a questão da chuva. Em momento nenhum, né, nós levamos a mal essa crítica, mesmo porque é uma crítica fundamentada. Vou só ilustrar que Cidade de Juiz de Fora tem uma frota operante de 614 veículos. E por passar um tempo grande de estiagem, serem as primeiras chuvas, tal, no ano passado nós tivemos vazamentos sérios em 50 veículos da frota de Juiz de Fora, da frota operacional da cidade. Por quê? Porque a chuva forte, a chuva torrencial, às vezes ela que vai mostrar o defeito que está ali encoberto por algum tempo dos veículos. Mas essas críticas nós aceitamos muito bem, muito serenamente, e nós só podemos responder tentando realizar o nosso trabalho e assumindo as nossas falhas. Isso foi uma falha gritante, e o ser humano é passivo de falhas. O problema do ser humano é quando ele não quer reconhecer as falhas e quer tapar o sol com a peneira. Então, nós estamos sempre aqui, todas as vezes que nós fomos procurados lá, aqui, ou na prefeitura, ou pela secretaria, o nosso trabalho é não tentar tapar o sol com a peneira e esconder as falhas, e sim admiti-las e corrigi-las, que é o que nós buscamos fazer sempre. Muito obrigado pelos elogios.
Boa noite, mesa diretora, boa noite, Roberto. Cumprimentando a todas as pessoas aqui presentes, a Amiga Mantino. Tem só que agradecer o bom atendimento que a gente sempre tem, através de Diamantina, através de Paulinho, de toda a recepção da Serra Verde. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Às vezes, no meu gabinete, eu encontro pessoas com uma deficiência séria, e ela sempre me fala de um cadastro. que ela não consegue esse transporte gratuito através de esse cadastro. Você pode me explicar direitinho como que funciona esse cadastro?
Ó, rapaz aí.
A gente, por ter esse índice tão grande de gratuidade na Serra Verde, isso é um problema muito grande para a saúde financeira da empresa, né? E a forma com que era feito anteriormente, talvez não tinha tanto critério quanto nós ajustamos há algum tempo atrás. Mas o cadastro não é feito pela Serra Verde, não é avaliado pela Serra Verde. Na verdade, hoje até acho um pouco injusto em algumas situações, vou pontuar, porque às vezes o cadastro simplesmente chega e fala acatar. Então, a gente tem um processo hoje que funciona, a Secretaria de Saúde tem um fluxo junto com a Secretaria de Ação Social, mas eu entendo também que eles são muito pressionados, às vezes, pela população, e em algum momento a gente quer questionar, mas não consegue. A gente ajustou, inclusive, junto ao Ministério Público, o fluxo funciona dessa forma. Então, hoje, a Serra Verde nada tem mais a ver com a parte de cadastramento de gratuidade. Para ser muito sincero, em algumas situações, infelizmente, a gente tem que pontuar, porque isso onera o cidadão, que às vezes uma meia dúzia mais esperta, tal, que consegue alguma entrada diferente, até de iludir ou de pressionar, ele onera quem paga a passagem todo dia. Às vezes eu tenho uma gratuidade que eu acho que deve ser revista e talvez regulamentada de uma forma diferente, para a gente conseguir avaliar mais contundentemente, que o número que apareceu aí é o número real, a gente tem como comprovar através de relatório de bilhetagem, enfim, de outras formas, talvez esse número esteja onerando o cidadão que usa o ônibus todo dia. Então, é mais uma opinião também para essa casa que é tão atenciosa com a população, de talvez a gente formatar de forma diferente de qual forma seria avaliado isso, porque isso também vai impactar na tarifa que a população paga lá na ponta.
Só para estender um pouquinho mais esse esclarecimento, posso ser até depois disso criticado, para mim a lei de gratuidade, tanto de 60 quanto de 65, quanto de deficiente, é a lei mais errada que se pode aplicar para o transporte. Agora eu vou explicar por quê. Como que pode um usuário que tem que trabalhar, que ganha pouco, pagar uma parcelinha lá da passagem para às vezes um idoso que está rico, que tem uma situação financeira definida? Isso, essa lei funcionaria muito bem e atenderia realmente quem necessitaria, mas teríamos que criar critérios de capacidade econômica do usuário, não só para atender deficientes ou idosos, para atender outras categorias também que poderiam ser beneficiadas e para atender a coletividade, porque é a coletividade que paga a conta. Se alguém tiver iludido que a Serra Verde paga a conta da gratuidade de passagem, não. Hoje nós estamos contribuindo com a conta dos 60 aos 65, essa aí eu afirmo, nós estamos pagando. Mas acima de 65 e de algum deficiente físico, ou de algum usuário que faça jus à gratuidade, quem paga a conta é o outro usuário que às vezes está muito mais necessitado que aquele que está tendo gratuidade no transporte. Eu não culpo ninguém, não é só um simples desabafo de um transportador público, porque isso é no Brasil inteiro, isso teria que ser mudado de cima para baixo para até atingir as nossas esferas aqui, mas isso penaliza. E eu falo em Itabirito, uma lei de gratuidade sem avaliação econômico-financeira, eu posso falar que penaliza mais de 40, 50 centavos na tarifa.
Mais algum vereador? Um questionamento aí? Eu gostaria de agradecer o esclarecimento do senhor Roberto, do Montino, e que essa casa está sempre aberta para qualquer esclarecimento da Serra Verde que precisar. Nós vamos dar um intervalo de 2 minutos aqui e voltamos para o trabalho. Beleza?
Eu só para finalizar, eu queria agradecer muito a receptividade dessa casa, o respeito que nós fomos recebidos. Agradecer muito nosso pessoal aí da Serra Verde por estar aqui nos ouvindo e ouvindo um assunto que é de interesse da empresa, da nossa do nosso grupo, agradecer muito a oportunidade de debater conscientemente. Para ser sincero, fui surpreendido fortemente para bem com as críticas que aqui a gente debateu, com as questões que aqui nós debatemos, e estender novamente o convite que eu fiz ao vereador René, a todos, para participar ativamente dessas discussões mesmo da Secretaria de Transporte, das discussões internas da Serra Verde, e um compromisso aqui que qualquer vereador que queira ter acesso a questões de transporte, as portas da nossa casa estão abertas, e como nós sempre estivemos abertos ao questionamento e à discussão. Muito obrigado pela paciência, eu sei que às vezes eu me estendo um pouco, muito obrigado, e eu gostaria de agradecer fortemente ao pessoal aí da Serra Verde, muito obrigado também pela presença, muito obrigado a todos.
trabalhar, Ricardo. Pelo amor de Deus.
Boa noite.
Então vamos dar continuidade aos trabalhos aqui. Solicito ao secretário que verifique no item de palavra livre se há oradores inscritos.
Senhor presidente, somente a vereadora Rose.
Então com a palavra a vereadora Rose.
Senhor presidente, eu pedi que eu desse só um recado, por isso eu nem vou usar a tribuna. É que, através de um contato meu com o defensor público federal, doutor Emanuel Marques, ele é filho de Itabirito e estará sendo disponibilizado para a população carente assistência jurídica da Defensoria Pública da União em Itabirito, nos dias 24 a 27 de abril. Questões relativas à Caixa Econômica Federal, Previdência Social, dúvidas a respeito de benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílio-doença e outras questões em geral, que poderão ser esclarecidas. E isso tudo foi financiado pelo governo federal. Então, eu vou até aproveitar que eu vou pedir a solicitação da implementação de um ponto fixo do governo federal aqui em Itabirito, diretamente da DPU. Era só isso que eu queria avisar. Esse serviço vai ser prestado do dia 24 a 27 de abril na Praça dos Ferroviários, na Sala dos Ferroviários. É só isso. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Rose. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Primeiramente, vamos para as indicações. Os vereadores José Maria, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Esse requerimento, senhor presidente. Primeiramente, o requerimento do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, onde que solicita que a Câmara faça contato com as rádios na casa, na onde possa estar feitas as transmissões. Vossa Excelência pediu que fosse feito
esse
o deferimento
jurídico, né?
Será encaminhado jurídico, né?
Encaminhado para o jurídico.
O restante dos requerimentos a serem deferidos em bloco, dos vereadores Ricardo Luiz Oliveira, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, a serem deferidos ou deferido em bloco.
Os requerimentos estão deferidos.
Projeto de lei. Projeto de lei número 08/2012 dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para a adoção de medidas da vigilância sanitária e epidemiológica, sempre que se verificar a situação de iminente perigo à saúde pública pela presença de mosquitos vetor da dengue, febre amarela e demais doenças transmissíveis. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão.
Projeto de lei 08/2018, de autoria do vereador Ricardo Oliveira, está em discussão. Está em votação.
Eu voto contra, senhor presidente.
Senhor presidente.
Contra. Também voto contra.
Voto contra, senhor presidente.
Senhor presidente, voto contra por ter matéria já idêntica.
Eu voto contra também, senhor presidente.
Voto também contra. Sou contrário.
Eu voto favorável.
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 Voto contra.
Senhor presidente, por 8 votos contrários e 4 votos favoráveis, o projeto foi rejeitado.
O projeto foi rejeitado, 08/2018.
Projeto de lei número 2/2018, declara de utilidade pública o motoclube Anjos do Asfalto MC, de autoria do vereador Max Forte, em segunda discussão.
Projeto de lei 02/2018, de autoria do vereador Max, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária. Votação aprovada.
Projeto de lei número 03/2018, declara de utilidade pública a Associação dos Criadores de Pássaros de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em segunda discussão.
Projeto de lei 03/2018, de autoria do vereador Ricardo Oliveira, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 5/2018 denomina de Pedro Carlos de Oliveira a nova unidade básica de saúde UBS a ser construída no residencial Vandambe, neste município. De autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em segunda discussão.
Projeto de lei 05/2018, de autoria do vereador Geraldo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Votação aprovada.
Projeto de lei número 10/2018, altera a lei municipal de número 3237, de 26 de dezembro de 2018, que institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal, Refis Municipal e da Outras Providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 10/2018, de autoria do Executivo, está em discussão.
Senhor presidente, era só a dúvida, mas está em primeira discussão, né?
Primeira discussão.
E o projeto é referente só ao... está prorrogando,
né? Isso.
O próprio Refis, que prorroga apenas, é aquele que nós já aprovamos, está prorrogando apenas a data para beneficiar mais a comunidade, não é isso?
Isso.
Muito obrigado pela explicação.
Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 11/2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo a implantação e operacionalização de drones para o apoio às ações de segurança comunitária da Guarda Civil Municipal de Tabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão. Segunda votação.
Projeto de lei 11/2018, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 14/2018. Dispõe sobre viagens a serviço e concessão de diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da Outras Providências, de autoria do Executivo. Matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei número 15/2018, dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídio dos agentes públicos do Poder Legislativo do município de Tabirito, em conformidade com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da Outras Providências, matéria nova, da mesa diretora, autoria da mesa diretora, matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Eu gostaria de convocar os demais vereadores para quarta-feira, a reunião às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos de hoje.